minha vida pensando acabou, perdendo, jogando minha vida fora. Comecei a jogar de novo World of Warcraft. Pô, não, eu me empolguei com essa porra, não, brasileiro, vai ser R$15, pô, maneiro, aí a galera toda, não, vamos jogar, me empolguei, entrei nessa porcaria de novo.
Ah, era, acabou sua vida social, né, você sabe disso. Né?
Não, o bom é que eu, tipo, eu só tenho em casa, e como eu não paro mais em casa, eu não entro praticamente dentro de casa, eu não durmo em casa durante a semana, e tá maravilhoso.
Mas esse é um problema, cara, você acaba começando a mexer na sua agenda pra não ter que sair de casa e ficar jogando essa merda.
Eu cheguei ao ponto de estar assistindo o campeonato de StarCraft 2 hoje.
Tá de parabéns.
A coisa tá ficando perigosa.
Não sei o que é pior, você ficar jogando isso daí ou assistir Dizzy Croquettes.
Hoje foi uma merda de...
Eu achei que o meu dia tinha sido ruim, mas tô começando a rever, cara.
Beleza, vamos nessa então.
To Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Estamos começando mais um podcast temático do Vortex Cultural. Quase esqueci o nome, você vê, né? O que faz as férias.
Eu acho que era Vortcast, né?
Também chamado de Vortcast.
Eu sou o Flávio Vieira, tô aqui com o André Quirano.
Fala aí, pessoal.
Tô aqui com o Jackson.
Opa, boa noite. E eu ainda vou gravar um cast que não seja de quadrinhos.
Difícil, difícil.
Tô também aqui com o Delfim, cara.
Alô, amigo Marvete, o Decenalto tá aqui.
Dessa vez desde o início.
E pra fechar o time, tô aqui com o Carlos Volter.
Aí, galera, beleza? E não tem Decenalto, Marvete, é tudo né?
Boa. Bom, hoje a gente tá aqui reunido pra comentar um pouquinho sobre o primeiro arco de Supremos. Vamos pra essa merda logo, sobe a música aí.
Começando tentando situar quem tá perdido, que deve ser uma grande galera que tá ouvindo isso aí, né?
O Supremos,
com certeza. O Supremos é a versão Ultimate dos Vingadores, né? Foi lançado em 2002. A Marvel começou com o universo Ultimate como um universo paralelo, apresentando novas versões dos personagens, mais atualizados pro novo milênio, coisa e tal. Começou com o Homem-Aranha, lógico, né? Personagem mais conhecido da editora. Logo depois teve os X-Men e em seguida teve os Supremos, que no original é The Ultimates, né? Em vez de Ultimate Avengers, começou simplesmente com The Ultimates.
Os Ultimates foram muito bem, principalmente entre 2005 e 2007, né, que teve até grandes campanhas da Marvel enaltecendo os títulos que vinham de, vamos dizer assim, de grande respaldo, né? O universo Ultimate se passa às terras da Marvel, né? Tipo, na DC é bom que só tem 52 terras, agora na Marvel o universo Ultimate é a terra 1610. Super bonito.
Assim, bonito.
Tem sentido, nada na Marvel. The Ultimate, que começou, como já foi dito, em fevereiro de 2002, e rolou por 13 números, que é esse encadernado que a Panini lançou agora. Escrito pelo Mark Miller, sempre polêmicozinho, e a arte do grande Brian Hitch. Tem uma coisa bacana, uma curiosidade bacana a respeito do Ultimate, porque o logotipo americano do Ultimate, ele destaca o U e o S, que é pra denotar um time tipicamente americano. E no brasileiro virou o Supremos, né, que destaca SS, dá a impressão que menina.
Nazista, né, cara?
Acho que é uma coisa.
Brasileiro é tudo errado.
Os atores nem se tocaram na hora, né? Nem quem foi adaptar. São coisas que você devia perceber meio de cara, assim, né? Nós temos um Nick Fury cegueta e negro dessa vez.
Mas aí o pessoal já tá acostumado que já tem o Nick Fury cego e
O Samurai L. Jackson lá, né?
É, mas foi aí que inovou aí, né, cara?
Começou.
Não, sim, sim. Foi nos Ultimates e aí depois eles jogaram pro cinema,
né? Antes da gente passar pros personagens, acho que é legal a gente dar uma geral nos autores. O que o Brian Hitch tinha feito até então, Delfim?
Cara, o Brian Hitch, ele tinha feito uma das coisas, as duas coisas que eu amo de paixão, que são dois títulos da Wildstorm. Primeiro Stormwatch e depois o Authority. Depois ele chegou a trabalhar na Liga da Justiça, na DC, antes de ir pros Ultimates. E o bacana é que ele também trabalha com design de cinema. Uma das coisas que ele fez foi animação para alguns títulos de cinema, como, por exemplo, o Star Trek do J.J. Abrams, que é uma coisa bem legal.
Caraca, que legal, cara.
No filme do Star Trek que eu tava falando, por exemplo, a nave que o Spock velho, o Leonardo Nimoy, o design é todo dele, da nave.
Legal, hein?
Pra quem gosta do Doctor Who, essa série nova, que começou em 2005, ele é o concept artist da série. Ele é o cara que remodelou todo o visual da série, particularmente o interior da TARDIS, que é a super máquina que o... Vamos dizer assim, né? Mal explicando pra quem não conhece. A super máquina do tempo e espaço do Dr. Who, sabe? E é um negócio do outro mundo. E ele é um dos caras bem legais do mercado, sabe?
O bacana dele é que o traço dele, cada personagem tem uma característica própria, algo que você não tá tão acostumado a ver em quadrinhos, né? Geralmente é tudo aquele mesmo rosto e não, ele coloca... Sabe diferenciar bem, você bate o olho, sabe que aquele cara é o Steve Rogers, você olha o outro, até o Thor. Não costuma acontecer isso com vários desenhistas, né?
O desenho dele nos Supremos, cara, é absurdamente bom, cara. Eu até tava revendo, dá uma saudade do velho Brian Hitch, porque ele desenhou recentemente aí no universo Marvel normal, né? Capitão América, desenhou também o Projeto Fantástico, e o traço dele tá completamente diferente, né? Tá muito ruim.
Na verdade, isso gera grande diferença nesse negócio do desenho, acho que vem mais pelo tempo.
Isso, era um cara que teve muito mais... Ele atrasa bastante, né? Ele tem uma fama de atrasar muito.
Atrasa bastante. E eles tiveram muito mais tempo pra produzir o Ultimate do que...
Ninguém atrasa mais que o Travis Sherris, que é o cara que desenhava os Wildcats.
E um ponto importante do traço do Brian Hitch, que eu acho legal destacar aqui, é porque ele casa bem com a proposta do Universo Ultimate, que era dar aquela perspectiva bem realista, né? E o traço dele é um... Quando ele trabalha direito, né? Quando ele demora pra fazer, mas faz direito, é um dos traços mais realistas que a gente tem em comics, assim, né? Então aí já casou bem com a proposta e com o roteiro do Mark Miller, né? Que é um cara que tava despontando nessa época, né? Quando ele surgiu pro Supremo, ele já tinha trabalhado na DC, na próprio título do Authority, né? Delfim. E aí ele começou a se tornar mais mainstream, por assim dizer, né?
Mark Miller, ele tem uma história que começa lá na 2000 AD, nos anos 90, particularmente uma série chamada Crisis. E ele fez parte disso, né? E lá conheceu o Grant Morrison e tal, e junto com o Morrison, acabou fazendo uma série muito polêmica pra 2000 AD, chamada The Summer Offensive. E eles também tiveram uma tira de quadrinho chamada Big Dave também, que completamente controversa. E aí ele começou a ganhar fama de um cara polêmicozinho. Muito polêmico, muito polêmico.
Mamia! Mamia! Mamia!
Depois ele foi pra Wildstorm e daí ele emplacou. Ele emplacou o Authority, né? Uhum. Continuando. O Authority é do... É a criação do Warren Ellis. E quem substituiu o Warren Ellis... Depois do run de 12 números inicial, foi o Mark Miller e, tipo, pegou muito mais pesado que o Ellis, né? Ganhou prêmio, foi bacana e foi censurado pela DC, sabe? Principalmente pelo Paul Levitz, né? Porque pegou justo o 11 de setembro, né? Na DC ainda, antes de ir pra Marvel pra fazer o Ultimates, ele ainda fez uma série premiadíssima, que chama-se Superman Red Sun.
Que entra Foice e o Martelo aqui, né?
É, Foice e o Martelo aqui, que pra quem não lembra, rapidamente é... E se a Terra tivesse uma rotação atrasada, 12 horas, e o Super-Homem não caísse numa fazenda no Kansas, mas sim na Rússia, e é um... baita título maravilhoso, sabe?
É uma das melhores histórias do Superman, cara.
Sim, uma das melhores...
Uma das melhores histórias da atualidade do quadrinho.
É foda.
Em 2001, ele foi chamado primeiro pro Ultimate X-Men, e depois, em 2002, foi ele que assumiu o The Ultimates, os Supremos, com o senhor Brian Hitch. Depois, é claro que ele fez outras coisas, tipo, Guerra Civil é dele, sabe? Que é uma coisa de uma lembrança coisa menos boa, na minha opinião. E mas ele tem pelo menos...
Financeiramente foi um sucesso.
Não, financeiramente foi, mas tipo, o que, que adianta se depois chega o Mephisto e desfaz?
É.
Ele tem pelo menos mais uma série legal pela Marvel, que foi pouco comentada, mas que eu achei bem bacana, chama Marvel 1985. Eu não sei se saiu no Brasil.
Saiu na Marvel Max, cara, e eu confesso que eu achei bem merda.
Ah, cara, eu achei
não
bem...
Não curti, não.
Tipo, é porque é descomprometido, não tem nada a ver com o trabalho dele. Eu não sei, eu gostei justamente por isso.
Ele teve algumas passagens pelo Homem-Aranha e pelo Wolverine também, e mais recente com o Quarteto Fantástico. Com o Wolverine, eu confesso que eu não li o que ele fez. Com o Homem-Aranha foi uma fase legal, acho que foi 12 números só, né? Foi uma historinha bacaninha ali. E com o Quarteto, merda, né? Ele fez uma merda fétida recentemente aí com o Quarteto, né?
É mesmo?
É, mas é que atualmente ele não tá mais interessado na...
É, ele tem o Miller World, né? Tipo, o mundo Miller, que é... tipo, ele vai fazer uma Disneyland às avessas um dia. Tipo, tipo, o Escolhido é dele, o Wanted, o Procurado é dele, o que é?
Yes. Ele já tá com mais um aí pra... Acho que
tá vendendo o Batman ao contrário lá, como que chama aquela porra?
O Nemesis.
Isso, o Nemesis também parece que o roteiro já tá vendido, né? Pra
O Escolhido vai voltar numa trilogia dizendo que é uma trilogia, apenas a primeira parte, o Escolhido, de uma trilogia que ele intitula American Jesus. Então, podemos esperar um pouco mais de Escolhido pra quem tá interessado. E ele tem vários outros projetos. Pra quem não sabe, assim como Grant Morrison, ele é escocês, católico, e bebe em todos os pubs da sua cidade natal chamada Glasgow.
Bom, acho que a gente pode partir, então, pra história em si, né?
É, se quiser, Flávio, eu tava pensando aqui, dá pra gente começar situando mais ou menos como que funciona o Supremos no Universo Ultimate, porque já no Universo Ultimate já tinha começado, né? Já tinha o Homem-Aranha, já tinha
os dois X-Men. Anos, né, cara? O Homem-Aranha começou em 2000, é isso?
Começou em 2000, o X-Men alguns meses depois. E nesse universo, a presença dos mutantes, né? Ela é determinante para que o governo americano queira montar a equipe dos Supremos, né? Porque a ameaça mutante tava ali, a suposta ameaça mutante, né? O Magneto atacava as coisas e fazia pronunciamento pela TV, né? Era bem uma coisa Bin Laden mesmo. Que o Mark Miller tinha colocado. Aí até tem nas histórias do Homem-Aranha como background, assim, eles colocam que várias empresas estão tentando desenvolver o novo super soldado, o governo patrocinando e tal, o próprio Osborn estava tentando desenvolver isso aí, transformou ele no Duende. Com tudo isso acontecendo, o governo decide que chegou a hora de montar uma equipe, né, caso o Magneto ou qualquer outro mutante resolva atacar eles novamente, porque o Magneto já tinha atacado a Casa Branca e os X-Men tinham impedido. Só que é claro que eles não iam confiar em mutantes para deter mutantes.
Defender de mutante.
Sim, aí o Nick Fury, como o fodão, né, do mundo, ele começa a querer montar a equipe, só que na primeira edição a gente não vê exatamente isso, né, a primeira edição já é uma outra coisa, então, tirando você que leu mais recente aí. Como é que é a primeira edição de Ultimates número 1?
Primeira edição é Segunda Guerra Mundial, mostrando o Capitão América em ação lá na guerra, né? Que é bem o filme.
História que é muito focada no Bucky Barnes.
Que mostra o Bucky lá com um cara e um outro soldado que fica zoando. Ah, esse super soldado aí não é super nada.
Enfim, é uma baita invasão na Islândia. Numa isso, base secreta na Islândia. Base. Porra, ele é o exemplo do soldado, de repente, encontra lá um foguetão, meu. Um foguetão.
Nuclear. Ogiva nuclear.
Né? E.
Direcionado pra Washington. Né? Explodir a Casa Branca.
E daí o Buck pergunta, porra, onde foi que eles arranjaram essa tecnologia de Flash Gordon? No que o Steve Rogers fala pra ele, você não ia acreditar se eu dissesse. Digamos que há mais lados lutando nessa guerra do que as pessoas imaginam. Já é a primeira dica de que não, há algo inumano ali acontecendo.
Não são simplesmente alemães ali, né?
Vocês gostaram dessa introdução de alienígena, né, desde essa época?
Então...
Eu acho bem lógico, porque se a gente for pensar que o acidente de Roswell é datado de 1947, e isso aqui é 45, tá bem próximo, faz sentido. Pô, se os caras se espatifaram, supondo que acontecesse, se eles se espatifaram em 47, quer dizer que eles já devem ter vindo pra cá sem se espatifar, né?
Não, faz sentido.
Lembrando que as histórias, os primeiros discos voadores em guerra, eles são vistos na Inglaterra, na Primeira Guerra Mundial, e eles recebiam o nome de Foo Fighters. É daí que a banda Dave Grohl tirou o nome.
Uhum.
Esses Foo Fighters eram em formato de foguetes voando na horizontal, tipo charuto, ou discos, atrapalhavam as manobras inglesas da recém-criada Royal Air Force, né, a RAF. Mas estranhamente só foram vistos pelos ingleses nas proximidades da cidade de Dover. Isso é fato real, nunca se explicou o fenômeno dos Foo Fighters, coisa que o Miller usa na história.
É, ele deixa já meio que aquela pontinha de que não são humanos normais que estão ali, né? E nisso, o foguete é lançado, o capitão vai em encontro dele, né?
Isso. Mecânico ali.
E dá um jeito de desarmar, só que nisso ele cai no meio do oceano e beleza, né? Aparentemente...
Só falta aquela musiquinha do seriado do Buck Rogers dos anos 80. Parará, parará. E ele vai acordar 200 anos depois. Tá, tá, tá.
É, história não é novidade, né?
É, nenhuma.
Beleza.
Mas pelo menos dessa vez ele explode na Islândia, onde tem gelo, né?
É verdade.
Ele ainda pega uma corrente de água ali, vai, aí mostra aquela cartinha lá sem graça dele pra mulher.
Que não é nenhuma mulher sem graça, na verdade. Fizeram a Gayle Richards ser uma peituda aqui. Tipo, eu lembro que nos quadrinhos do Kirby não era assim, não. Na verdade, edição 1 termina com
uma
edição do Tony Stark no Monte Everest se adaptando ao gelo, né?
Edição 2
já começa com o Bruce Banner discutindo com o Nick Fury lá no restaurante sobre o grupo e sobre a falha do Hulk, que aí mostra o Hulk versus o Homem-Aranha, que aí o Jackson pode falar.
Isso, na verdade o Supremos começa aí, edição 1 e edição 2, mas alguns personagens já tinham aparecido. O Hulk já tinha aparecido, o Homem de Ferro também, o próprio Nick Fury, acredito que já, não lembro bem, mas acho que já. Todos eles é nas histórias do próprio Homem-Aranha, né? E numa série de especiais que teve apresentando o universo Marvel Ultimate, né? Que só tinha mensais do Homem-Aranha e do X-Men, né?
O Aranha era escrito pelo Bendis, né?
Sempre.
Aí beleza, né? A gente tá vendo lá o Nick Fury e o Banner discutindo. O Banner aparentemente quer voltar pro emprego dele, né? Na SHIELD.
Pesquisador de alguma coisa.
Isso, exato. Só que o Fury tá com o pé atrás, porque ele destruiu meia cidade se tornando um Hulk, né?
E aí ele fala que o Banner fica como segundo em comando, sendo o primeiro, o senhor Hanking Pym, que tá desmontando lá o laboratório dele com um capacete lá boladão de formigas.
Esse realmente sempre foi o melhor herói dos Vingadores.
Mas é uma cena engraçada ver as formigas carregando as caixas, cara.
É verdade, cara. Tinha esquecido disso.
Pelo menos esse é o mais criativo, né? Se você for pensar assim, tipo, o outro fica super forte com a radiação. Esse não, né? É um cara que fica grande, pequeno e controla formigas.
Se eu controlasse formiga, eu ficaria em casa tranquilaço. Pega água. Eu abria a geladeira, pegava água, voltava.
Haja formiga, hein?
Estão carregando caixas aqui, cara.
Mas é legal falar que nesse universo Ultimate, o Hank Pym, ele não é como o universo normal, que ele desenvolve partículas Pym e tem poderes, não.
37, 38, 39 Pym.
Tentou, ganhou!
Eu sou um cientista que
desenvolve partículas Pym.
Partículas. No universo normal isso, é isso, cara.
Eu sei, mas isso
é aquele jogo, cara. 1, 2, 3, 4, Pym.
Exatamente.
Mas enfim, aqui no universo Ultimate, a princípio, ele é só um cientista que inventou um capacete e consegue se comunicar com as formigas. E ele tem a esposa, a namorada dele, sei lá, que é a Janet, que eles dizem também no começo que ele conseguiu criar uma fórmula lá de super soldado que faz ela encolher e criar asas, né? Mais pra frente a gente vai ver que não é bem assim. Mas a princípio é dito isso.
Mas o Hank Pym, vão combinar que ele não é bem um herói, né?
Ainda mais universo, aqui, né, cara?
No universo Ultimate, menos ainda.
No universo Ultimate, ele é mais um covarde, né?
Quase não, ele é um covarde. A gente vai ver isso mais na frente.
E a Janet é mais vagabunda ainda do que no universo normal.
Bom, a gente também descobre que o Banner tornou o Hulk, né? Na busca do soro do super soldado.
Exato.
É uma coisa bacana.
Isso, e também a gente vê que o Fury tá em busca de um líder aí pra tal equipe que ele tá montando, né? Ele fala que precisa de um líder e já tá na ideia aí de transformar um soldado aí no novo Capitão América.
E outra coisa pra fazer propaganda, né?
Isso, que a questão da propaganda é importante, porque até outra coisa que o Fury fala é que essa operação, né, a Operação Supremos, é financiada pelo governo e depende de um orçamento gigantesco, né? Então a questão de publicidade é bem importante pra eles e tal, e por isso que ele fala que não tá arriscando colocar nenhum mutante na equipe, né, a princípio, né, apesar de que já existiam os X-Men, que eram mutantes, entre aspas, do bem, né, mas pra opinião pública não caberia bem colocar um mutante ali. Então ele falou que tava tentando criar super soldados somente pra não precisar usar mutantes na equipe nesse momento.
É, outro lance legal é que o Stark já comenta do Thor, né, eles estão procurando o Thor, mas não conseguem contato com o cara, né.
A ala do manicômio onde ele tava não tinha telefone.
É, o Hank Pym, ele te, além do capacete que ele inventou, que fala com formigas, ele testa lá um novo soro pra variar, e ele consegue crescer até 19 metros e 90 centímetros, alguma coisa assim, né? Um pouco menos que 20 metros é o limite dele.
Calma, tipo, falando que é o limite humano, que o osso humano aguentaria, não sei o quê.
E ele cresce até 20 metros, né? Todo mundo aplaude, oi, que foda, e o Banner sai putinho,
fica,
né?
Porque com
ele
tá cada subinho, vez. Né?
Cai, né? O Banner sai putinho, né? Ele tá chorando as pitangas pro Fury no telefone. Daí o Fury simplesmente fala pra ele: cala a boca, você não sabe o que a gente acabou de encontrar no gelo, né? Daí a última página da edição mostra lá, Capitão On Ice.
Exatamente.
Tá num parque de diversões lá nos Estados Unidos fazendo um
patinando,
show.
Patinando.
Patinando no gelo.
Encontrado na pose da Estátua da Liberdade.
Aí o cara liga: Fury, encontramos o Capitão América.
Ele tá na Disney. Ele foi comprado, né?
É, foi comprado então.
O que vocês acham da relação entre o Hank Pym e o Bruce Banner?
Então, eu acho que é aquele tipo, o atleta da escola e o nerd.
É tipo quem? Flash Thompson e o...
e o Peter Parker.
Não, mas não chega a isso.
Meio homoerótica?
Eu acho que não chega a isso não, cara.
Porque o Pym não é um atleta, né? Ele, na verdade, ele é um cientista menor. Não, mas
fica zoando, né? Aquela parada do ruim, isso é um merda.
É, porque o Banner... O Banner é um cientista mais qualificado, né? Só que ele é maluco, então ele acaba caindo em desgraça. E o Hank Pym, que é um cientista merda, né? Até no universo Marvel normal, ele não se compara aos outros, né? Ele acaba sendo colocado numa posição de poder em virtude da queda do outro, né? Daí ele fica se achando, né?
E aí a gente começa na edição 3 com o Hank se exibindo lá, grandão e tal, com o uniforme.
Que será que a Janet foi lá conferir com o Hank grandão, hein?
É, não quero nem ver, cara. Safadinho do jeito que ela é, cara.
E aí a gente tem o Capitão América acordando, isso, né? Numa cena idêntica. Se você viu o filme do Capitão América, saiba que a cena é idêntica na edição 3 de Supremos.
É, ele se questiona, né? Quanto tempo ele ficou desacordado e tal, ninguém responde, até que o Fury vai lá e fala que ele ficou só 57 anos congelado.
Ah, pô, isso não é nada. Ripley ficou 75.
É por isso mesmo que o episódio se chama 21st Century Boy, né? É, acho que chama isso também na edição brasileira, né? Garoto do século 21,
pobre. É, exato, isso aí. E aí, beleza, ele pira foda, né? Foge do hospital e aí manda uma galera atrás do cara, né?
Ninguém consegue pegar ele, até que o gigante vem e dá uma palmada nele.
Pelado de novo.
Ele cresce, mas não tem como fazer uma roupa que cresce, né? Então ele cresce e fica pelado. Aí ele tem a roupa dele como gigante, é uma roupa feita especial, roupa gigante que nunca diminui. Primeiro ele cresce pelado, depois ele veste aquela roupa, né? E aqui nessa situação, ele, tipo, é uma emergência, né? Ele tá passando na rua, vê o capitão fugindo feito louco, né? Daí ele cresce e esmaga o capitão com a mão, assim, num carro, né? Pra poder parar ele, né?
Mas aí eu não entendo, é um certo tipo, é certa coisa assim, beleza, não, vamos tornar mais real, porque aí roupas não podem crescer. É, mas nós conseguimos fazer capacetes que falam com formigas.
Ah, isso é bobagem, bullshit. É, mas aí, vamos lá, vamos tocar
e o quarteto? O quarteto, a roupa do quarteto também não muda?
É especial, mas a roupa do quarteto é especial. Eles têm que pegar uma...
fazer uma roupa especial pra ele?
Não podia pedir emprestado, não?
Pegar umas dicas de costura com o David Richards, né?
Pô, né? Eu, hein?
Bom, enfim, logo após, né, nas páginas seguintes, tem o Steve querendo visitar o velho amigo. Ele vai até a casa do Buck, chega lá e descobre que...
Buck envelheceu, comeu a mulher dele.
Exato, nunca.
E a mulher não quer ver ele porque ela não quer que ele veja ela velha, né?
Buck foi um baita amigo, cara. Ele falou assim: não vou deixar outra pessoa comer a mulher do capitão, como eu.
Mas isso é aquela grande irmandade de guerreiros, né? Tipo, você vai pra guerra com seu amigo, com seu companheiro, se ele morre, você toma conta da família dele.
Sim, em todos os sentidos.
Exatamente.
A primeira, tem uma grande mudança da cronologia original, né? Que o Buck realmente ele envelheceu e se casou com a namorada do Steve, né?
Só faltou o capitão virar pra ele e falar: Buck, você se tornou um soldado infernal.
Tudo. O capitão vai até o cemitério, né? Ver vários amigos dele mortos. Você vê que ele já tá bem sombrio, né, cara?
De boa, vocês não acham que essa edição específica, ela é uma edição que se fosse na cronologia normal do capitão, ela se resolveria em umas 4 páginas, assim?
Ah, facilmente.
Rapidinho.
Facilmente.
É, mas se você pegar a origem do capitão dos Vingadores na cronologia original, ela é rápida. É praticamente, acho que umas 2 ou 3 páginas que eles encontram o capitão, ele tá no laboratório, ele reacordou, ele já tá vestindo o capitão. E nós agora, este aqui é o Capitão América.
É, avante Vingadores. mas isso aí é que é anos 60, né, cara? Era tudo rapidinho, né? Eles não perdiam tempo com muita coisa. Uhum. Tinha que mostrar porrada.
É isso. Ciência, Jack Kirby queria ganhar por página pronta, cara.
Aí tem a festa de inauguração do QG da SHIELD.
É, eles têm até o Bush lá junto.
Uma pergunta, como é que termina a Segunda Guerra aí? É igual no mundo real?
É igual, os Estados Unidos jogam duas bombas atômicas no Japão, só que daí mais pra frente a gente vai ver que teve uma razãozinha a mais pra eles fazerem isso, né?
Tá, como então, na realidade também.
É, mas aqui tem uma razão diferente.
Sim. Não, a razão de jogar as bombas atômicas é um pouquinho a mais do que só render o Japão, mas...
É, botar o pau na mesa, né?
Exatamente. Os Skrulls desaparecem, a tecnologia alienígena, nada disso continua, não favorece Hitler, não favorece os alemães.
É que era uma coisa secreta, nunca foi exposto que tinha alienígenas ajudando Hitler, né? Na Segunda Guerra Mundial, isso fica só subentendido na primeira edição e nunca vazou pro grande público, né? Tipo, então, até aqui você considera que a história é igual no nosso mundo, né? Então, não tem nada de tornado pública a presença de alienígenas na Terra até esse momento aqui, né?
Bom, legal, né? A edição termina com o Bush lá apresentando o Capitão América, falando: Capitão América, o que você acha do século XXI? Maneiro, não é? E daí ele fala assim: senhor presidente, muito maneiro. Batendo continência de uniforme novo.
Tá? É, aí essa edição serve pra mostrar que o Steve Rogers voltou, viu que, porra, 57 anos não é pouco tempo, né? Uhum. Ele até ele fala no cemitério: tudo que eu conhecia se foi, né? Daí o Fury fala: não, nem tudo, capitão. E aponta pra bandeira americana, né? Então, tipo, já mostrando que não me interessa, se você tá magoadinho, você é um soldado e vai trabalhar pra mim agora.
E termina com o Bush apontando pra TV: compre War Bounds.
Bom, aí a gente tem o capitão fazendo compras aí com a Janet e voltando.
É o estilo Pretty Woman?
É o melhor estilo.
Só que é o contrário, né?
Vai dar um banho de lojas nele. E aí, beleza, ele tá assim,
ele bem. Pega ela.
É o século XXI. Vamos lá, vamos com calma, a gente chega lá.
Dá uns pega nela?
Vamos com calma,
que a gente chega. Calma!
Sem spoilers antes do tempo.
Ah, bom, de relevante também a gente tem o Fury indo até a Noruega pra falar com o Thor, né, cara?
Só pra complementar, então, que a Betty Ross aqui, ela é a Relações Públicas da equipe, né? Isso, ela é uma executiva podona, né? E namorava um cientista loser, assim, com complexa inferioridade. Não sei porquê, mas enfim.
É, mas enfim.
É, exatamente. Como é que funcionava isso? Ela é uma pessoa tão foda, bonita, por que ela namorava o Banner?
Sei lá, né, velho?
Ah, isso nunca fica explicado, cara.
Cara, tinha tarde, é como que dá, você explica? Não entendo.
Mulher. Não, mas pô, se ela tinha opções, ela tinha opções melhores.
É, questão...
Mas se eles quisiam passar a realidade, eles estão passando muito longe.
Ah, ela achou que ele ia ficar rico, foi isso. Daí ela que viu que o cara era um bosta, ela largou ele. Pronto.
Cara, ela ouviu.
Tá, tudo bem. Ela dá o pé na bunda dele.
Namora um nerd lá, ela foi lá namorar com esse carinha.
É, pensa que o Banner foi o primeiro que desenvolveu o soro do super soldado. Ele tava mais perto do que o Pym.
Antes do Banner virar o Hulk, ele tava como o grande cientista do governo americano, né? Ele tinha conceito, mas depois ele virou foda e virou um bosta, né?
Bom, enfim, daí então lá na Noruega, então. Tentando convencer o Thor, né? O Thor tá lá, deitado no chão, tomando...
Ele é ativista, né, velho? Natureza, tipo, ativista do mim.
Isso. Ele é um riponga, né, cara? Ele é um riponga foda.
Isso me deixa muito mal pensar no Thor, assim.
É nada, cara. A melhor versão do Thor é essa aqui, cara.
E até ele esculacha o Banner, né?
É, cara. Ele tá cagando, né, velho? E isso fica...
Ah, quem esculachou o Banner? Então, tipo... Qualquer um esculacha o Banner.
E é legal que fica... Não é explícito, né, cara? Ninguém sabe se realmente ele é... O deus do trovão ou não, né?
Mas isso chega em algum momento, é falado ou nunca é falado?
Não, eles vão lá tentar recrutar, mas ninguém sabe o real poder dele, né?
Ele faz chover lá e faz relampear.
É, mas até aí, cara, pode ser...
Até aí, todo dia aparece a mulher na TV aqui que me faz a mesma coisa.
E ele tem um martelo.
É, a gente conhece aí o Thor Ultimate, né? O personagem que mais teve alterações em relação ao universo normal. E ele é basicamente o Henrique Cristo, né, cara? Porque ele... ele é um cara que...
Tô bebendo água, não faz isso.
É, pô. Ele come aquelas mulheres todo direto. Ele tem mulheres
fazendo... Certeza, provavelmente.
Aí ele tem uma seita de mulheres que fazem unhas pra ele.
Tem. Disso. Tem tudo isso aí. Ele é um cara que se diz filho do Odin.
Maras, não,
que...
Marim.
Maras de cavalo?
Não, eu falei várias.
Ah, então.
Ah, beleza, já tô começando a gostar mais desse Thor aí. Vamos lá.
Então, ele é um cara que se diz filho de Odin e tal, só que na verdade eles acham que ele é um mutante, né? Tem poderes ali, só que ele é acho que é um cara louco, né? E ele fica pregando ativismo e tal. Tanto que ele não quer entrar pro grupo dos capitalistas malditos, a princípio, né?
E ele fala que só vai entrar se os Estados Unidos dobrar a verba de ajuda, né?
É, mais pra frente eles citam isso, né? Que eles estão tentando convocar o Thor, ele fala que só vai ajudar se os Estados Unidos dobrar o orçamento de ajuda internacional, né? Um negócio assim. E tá o Banner e o Fury lá pra convocar ele. Ele ignora os caras e faz chover, né? Tipo, não vou entrar pra equipe, né? Essa é a primeira visão que a gente tem do Thor ali, que é um riponga Henri Cristo.
Exato. Aí a gente tem uma conversinha, qualquer coisa lá, né?
Sobre quem vai ser o ator que vai fazer o personagem no cinema.
É uma merda, né, cara? E, bom, aí beleza, né? A galera fica lá tirando onda, né? Quem seria o pessoal ideal o ator ideal pra interpretar o Banner, né? Aí tem gente que fala que é o Woody Allen e tal, Stuart Little e papá. E aí ele chega na sala nessa hora e fica putaço, né?
E aí sai correndo, né? Sai correndo.
E aí descobre que a mulher dele também tá jantando com um ator boladão.
Fred Prince Jr.
É, exato. E aí, beleza.
Cara, é o Fred Prince Jr. mesmo?
Eles citam o nome, Fred Prince Jr.
Aí ele injeta o soro super soldado junto com o sangue do Hulk, acho que radiação gama.
É, não, ele já tinha o DNA dele alterado pela radiação gama, e ele rouba uma amostra do soro e injeta nele mesmo, né? Aí a mistura faz surgir um novo Hulk, né? Que a princípio ele era verde, aqui nos prêmios agora ele surge como cinza e um pouco mais inteligente, né? Um pouco mais sacana até, né? Safadão, assim.
Mas não tem aquela coisa do só meia-noite, não, né? Uma coisa de dia, noite, não.
Não, tem nada disso. Isso aí nunca teve no universo sentimento.
E aí ele fica com raiva, ele vira o Hulk cinza quando fica com raiva.
Exato. E aí ele fica putaço, né? E ele manda, né? Hulk quer Fred Prince Jr.
Tá, eu tô ficando preocupado com essa nova geração, porque isso aí tem muita viadagem nessa porra.
Não, é porque ele quer matar o cara que tá comendo a mulher dele, cara.
Nossa, se vingar na mesma moeda?
Sei lá, né? Ele quer jantar com ele também, quem sabe?
Ah, e tem mais uma coisa. É importante colocar que nesse ponto da história tinha se passado algumas semanas desde a reunião da equipe, né? E só relembrando, eles têm o Capitão América, né? O Homem de Ferro, o Gigante e a Vespa. Eles não conseguiram o Thor ainda, né? Então tem esses quatro na equipe. Teve a apresentação pública lá com o Bunch, teve toda uma publicidade em cima, um orçamento foda, uma base foda lá, e nada, né? Não teve ameaça nenhuma, os mutantes não atacaram, e tava começando a surgir questionamento, né? Pra que precisa dessa equipe aí pra nada, né? Semanas se passaram sem nenhum tipo de crise, até que acontece essa do Banner, né? Ficar putinho e resolver virar o Hulk, né?
Prova de fogo dos Supremos, né?
E aí termina a edição 4, né? Mostrando a equipe reunida, né? Eles até comentam assim, ah, meu Deus, ele é um dos nossos, o que a gente vai fazer? E o capitão fala simplesmente, não, ele vai chegar lá e vai bater até ele cair, pronto.
Essa é a melhor versão do Capitão América ever, cara. Ele é muito escroto, cara. Ele age como deveria agir um soldado, né, cara? Essa que é a realidade.
E aí se descobre que em 10... Já começa a edição 5, que descobrindo em 10 minutos, Banner destruiu metade de Nova York.
Que é uma coisa que, finalmente, né? O Hulk destruiria Nova York rápido, que nunca aconteceu direito nos quadrinhos, né? Ele sempre pula pro meio do deserto.
Aí depois de 4 edições de apresentação e preparação, na edição 5 é a primeira edição como diz o réu lá do MDM, né? Massa velho, cada página você fala, caralho!
É, Hulk arrancando o dente do gigante. Puta que pariu.
Hulk dá uma porrada no Hank Pym, acho que ele mata. É pra matar, né?
Não, ele ia matar, cara. Ele é salvo pelo Homem de Ferro.
Mas ele dá uma... Eu acho que se ele dá uma porrada, o Hulk já mata. É que nem Super-Homem. Super-Homem vai pegar bandidinho. Se ele se controla, ele não mata. O Hulk não tá se controlando.
É, então. Não,
ainda mais com o soro do super-soldado, né? Com o soro não, com o sangue do...
Ele vai lá pra fuder o encontro, né? É isso?
Não, é. E é muito engraçado ele falando que o Banner é muito fufu, você agora vai experimentar o Hulk.
Ele começa a escalar o prédio onde tá a Beth jantando com o Fred Prince Jr., né? E começa a falar essas besteiras, né? Que a Beth vai conhecer um homem de verdade, finalmente.
Hulk vai te catar, não importa o que ele antes... fazem, Beth. Hulk tá com mais tesão.
E antes disso, é legal que vocês até comentaram da roupa que não rasga. Tem uma piadinha que alguém fala assim: ah, ele foi visto roubando as calças de um mendigo muito obeso, uma parada assim.
E aí o gigante tenta segurar ele e feia total, né, cara? Ele só dá um pulo.
Vai com a mão ali e se fode, né?
Cara, se fode lindo. Passa vergonha. O Tony vai tentar segurar a onda, mas também não consegue muita coisa. O Hulk, inclusive, arranca o capacete do Stark e quase que ferra com tudo, né, velho?
Não, e ele manda umas muito boas, cara. Ele pega o gigante, assim, pelos dentes, como se fosse Didi querendo se suicidar, sabe? Fala que vai arrancar a cabeça dele e usar de químico. É. Daí ele fala que vai comer, vai arrancar a lata de sardinha, o Dominicano vai comer a sardinha, uma parada assim. Só zoando, cara.
É muito engraçado, cara, esse Hulk, cara.
Bacana que a ação vai correndo em lugares muito conhecidos, né? Tipo, o Homem de Ferro é jogado no meio da Grand Station, que é a grande
estação
maior.
É, exato.
E o que me deixa naquela dúvida, né? Você vai vendo os cenários todos. E eu fiquei a edição toda procurando as Torres Gêmeas. Pra saber se no universo Ultimate
elas existiam
ou se elas caíram por causa dessa luta.
É, o Empire State aparece, né?
Não, eu acho que existiram. Eu acho que o 11 de setembro aconteceu no universo Ultimate, sim, normal também. E aí a Vespa resolve interceder, mas o que ela pode fazer contra o Hulk, né?
Ela tira a roupa. Mas ele olha com a cara de tarado foda pra ela, né, cara?
Os peitos dela, né?
A Vespa ali é uma das que pode parar ele fácil.
É, e aí beleza, né, cara? A gente vê que não tem pra onde correr, chega o Capitão América dentro de um tanque de guerra e sai no mão a mão com o Hulk, né, cara?
Não é assim, Flávio. Ele não chega com o tanque. Ele
tá com o tanque em cima.
Em cima do Hulk.
É isso, exato. E...
Assim, ele cai com o tanque em cima. Ele pula, joga o tanque do avião...
É. Do helicóptero.
É isso mesmo.
O Hulk não vai pro lado?
Não, então, ele tá seguindo a Vespa nua.
Os mini peitos da Vespa, né?
Ele com uma puta cara de tarado.
Atrás da Vespa, e aí o tanque cai em cima.
Assim. Aí o capitão sai do tanque, começa a querer sair no mano a mano com o Hulk, né? Mas a gente sabe que não dá, né? Não tem como.
Só golpe tá baixo. Chute no saco.
Escudada na cara. E ele tá prestes a se foder mesmo assim, né? E aí que é o momento caralho máximo da edição, né? Aí a gente tem um relâmpago, cai na cabeça do Hulk, aí corta pro centro de comando lá do Supremos, né? E aí uma tela que fala: o presidente acaba de autorizar o aumento da ajuda internacional. E aí na próxima parte a gente tem o Thor descendo o martelo.
Martelo, cara. Massa, velho.
Eu tô esperando no filme dos Vingadores ter algo próximo a isso, cara.
Ah, mas vai ter mesmo, cara. Tem que ter, cara. Tem que ter, cara.
Só não vai ter essa parada da ajuda internacional, infelizmente.
É, não temos ironia, né?
Provavelmente no filme aqui vai ser aquela coisa do Loki vai controlar o Hulk. Eles vão fazer essa merda toda acontecer.
Bom, contudo, a gente vê que não foi o suficiente pra segurar o Hulk, né, cara?
Nem o Thor, cara.
Não, é muito engraçado. O Thor fica falando: não, você já tá com mandíbula estruturada, costela quebrada, e já sofreu o suficiente. Nada, só me deixou com mais tesão.
É, ele fala que ficou com mais tesão pela Pet, cara.
Hulk sadomasoquista vai sair de barco.
Cara, muito bom, velho.
Bom, vamos lá, depois que rola essa porradaria e... Bom, o Hulk tá lá todo, pô, mal me fez cócegas, né, com aquele sorrisinho. Vemos a fuga maravilhosa de Fred Prinze Jr. Tipo, vou fugir a lá Scooby-Doo.
A Vespa entra no
daí mais porrada no capitão. Até que a Betty e o capitão jogado num carro, né? E a Betty pensando o que fazer. Tipo, e o Hulk desesperado. Tipo, Fred Prinze não pode te chamar como Betty. Betty é tudo que faz. Enquanto isso, ela se enfiou na orelha do...
A Vespa se enfiou na orelha do Hulk.
É, e daí, tipo, ela ia dar um... Ela se segurando com... Que, tipo, imagina, a orelha do Hulk deve ser um negócio nojento.
Só um pouco, né?
E daí ela tem uma ferroada de Vespa. Que golpe maravilhoso, né? Aquela parte que deixa o Hulk malvado, assim. E daí o Hulk, é claro, que despenca, né? Pro desespero da Betty Ross. E daí ele... E aquela cena de escombros de 11 de setembro, né?
Pô. É, ele fala que eu só fiz isso pra dar alguma coisa pra vocês terem contra o que lutar, né? Tudo planejado. Capitão, não, sossegado, beleza, tamo junto, somos amigos. Deixa eu dar uma olhada nesse...
Equipe.
Isso, deixa eu dar uma olhada nesse machucado no teu rosto aí. Deu bem, não, mas eu não tenho machucado no rosto nenhum, né? Aí o capitão prega bicudo na cara do Banner.
E lá vai o dentão da frente pro espaço.
Agora tem.
Presta atenção, não é o Hulk, é o Banner magrelo. O capitão chuta a cara dele.
Isso,
a cara dele.
É o capitão, entendeu? O capitão América.
Daí, finalmente, nós temos teremos Elefante e Formiguinha brigando no próximo número. Esse conflito maravilhoso entre a Vespa e o Gigante. Oh! Na base dos Supremos, estão cuidando da porrada de feridos, né? Que rolaram depois do...
Do ataque do Hulk, né?
Daria, né?
Uhum.
E a Janet falando que uma pequena parte dela se sente meio responsável pelo que aconteceu.
E eles indicam que não colocaram, não vazaram pro público que o Hulk é o Banner.
É, porque acabaria com a credibilidade dos Supremos, né?
E aí, enquanto o Gigante e a Formiga brigam...
Não, a gente tem que comentar isso daqui, cara.
Não, é só pra fazer, são os dois eventos que acontecem paralelamente. Tem o jantar do Thor, do Capitão América e do Stark.
Eles estão fazendo o double date?
Não sei. E aparece um Gigante caído, assim, a Vespa fala, ele vai ficar bem, tipo, tira um sarrinho, né? E é por isso que o Hank Pym fica puto, né? Mais pra frente, a gente vê a discussão dos dois lá. E, bom, acho que ele não tava com a revista aí, ele tava puxando, né? O que acontece exatamente na discussão com deles?
Aí o Hank Pym fica putinho lá e fica... aumentando, tentando fazer os poderes do capacete do Homem-Formiga lá. E a mulher dele vai, a Vespa vai chamar ela pro jantar do Tony, não sei o quê.
É, a mansão do Tony, que é a mansão dos Vingadores, originalmente, né?
Uhum. Bom, enfim.
E aí você descobre que a Vespa é uma mutante.
É, ele fala, ele tá com o ciúme do Capitão América já, né? Ele já percebeu que tem alguma coisinha ali entre a Vespa e o Capitão. Daí Sim. Ele solta, né? Que queria ver se ele ia gostar de você, se ele tivesse que acordar toda manhã com ovos na minha cama, um negócio assim, você se enfiasse num casulo. Daí revela que ela é mutante e ele pegou os poderes dela pra, se baseou nos dela pra poder criar os dele de aumento de tamanho, né?
Uhum. É, seja, isso tudo porque vocês pularam a parte do jantar em que o Javes se considera um sortudo por estar servindo
o Capitão América.
Enfim, e aí no ápice de sua covardia, depois de encher a Vespa de porrada, ele ainda pega um inseticida e joga.
Não, eles chegam brigando lá e ela diminui de tamanho, fica ferroando ele.
É.
Aí ele pega um inseticida e espirra nela, né?
Aí ela se esconde. Isso,
o Hank? O Hank Pym.
Uhum.
Não, é, isso tudo rolando um jantar muito civilizado entre o Steve Rogers, o Thor, todo mundo tentando convencer o Thor, né?
A ficar pra equipe,
a
né?
A ficar lá e o Thor, a edição inteira passando, metendo pau em grandes corporações, na TV, no PlayStation 2.
Aí o Hank Pym
pega o Thor é quase capacete. Comunista, né?
É
por aí mesmo.
Comunistinho de faculdade.
Aí o Thor pega o capacete e manda as formigas picarem.
Que Thor, velho.
O Hank Pym.
Isso, não bastasse ele jogar inseticida nela, ele ainda manda um ataque de formigas pra cima da Vespa.
Só que ela tá pequena, né?
Não, formigas, estuprem ela!
Foi bem por aí, cara.
E com palavras muito boas, né? Tipo, não devia ter me feito parecer pequeno.
Uhum.
É aquele negócio, eu acho muito punk, mas eu acho muito perfeito, cara.
E aí ele fala no começo, o Hank fala no começo pra ela, por que que você começa a briga, essas brigas, se você sabe que você vai perder? Então aí já fica...
Ele já dá essa porrada nela.
Isso, já fica, eles têm essa relação de casal que vive se quebrando, e ela é nada mais nada menos que mulher de malandro, né? Que apanha e continua com o cara. Aí foi o Mark Miller pegando um conceito que no universo Marvel normal teve uma história que o Hank Pym deu um tapa na Vespa, foi uma história marcante e tal, e o Mark Miller ele deu...
Potencializou
um
isso.
É, ele falou que sempre achou estranho que um cara que batia em mulher fizesse parte dos Vingadores ao lado do Capitão América e tal. Daí ele colocou no universo Ultimate isso como algo recorrente, né? Tipo, que moldou o Hank Pym pra como sendo um espancador de mulheres, né?
Temos várias revelações importantes nessa revista. Por exemplo, o Tony Stark no jantar revelando que ele tem um tumor do tamanho de uma bola de golfe na cabeça, que pode estourar a qualquer momento. E depois daquele jantar maravilhoso, né? Eles brindam, o Tony, o Steve e o Thor, brindam aos amigos ausentes, ao Hank, a Jan e ao Bruce Banner, né?
Uhum.
É, tipo, que sem eles, os três não estariam seguros nessa noite. Daí você termina a edição com o Hank
arrependido
depois, né? E tipo, aquele monte de formiga no chão e nem sinal da Janet, né?
Remédios, tem remédios também.
É algo que trará muitas consequências para o futuro desse rapaz.
Beleza, né? De relevante, a gente tem no início da sétima edição, a gente descobre que a Vespa ficou fudida pra caralho.
Mas sobreviveu, né?
E o Hank P fugiu. Descobre que o Banner tá numa sessão de isolamento.
Uhum.
Igreja evangélica, aquela coisa tipo descarrego.
Tá rolando, acho que uma missa, né? Pra
todos que morreram. Que
morreu, né? É, a missa pra todo mundo que morreu, tipo... Tipo, aquele negócio, por isso que eu queria colocar, não sei se o 11 de setembro rolou no Ultimates, e se isso não foi o 11 de setembro dele, sabe?
É, pode ser.
Tipo, muita gente morre, policiais, bombeiros, você percebe que tem muita gente sendo homenageada, sabe?
É, tem todo um memorial, né?
É, tem todo um memorial
faz
e aquele negócio... Faz
sentido, fim, faz sentido.
É aquela coisa, pra quem não lembra, esse número dos Ultimates, onde acontece essa coisa do Hulk, foi em 1º de julho de 2002. Esses números certamente estavam sendo preparados logo que aconteceu o 11 de setembro.
Uhum.
Então, pra não tocar no assunto, cara, é por isso que eu falo, há muito cuidado pra não se mostrar as Torres Gêmeas, pra não se deixar claro se elas estão lá ou não, mas só que tem prédio destruído, porradaria, sabe? Então... Eu acho que isso foi o 11 de setembro dele, sabe?
Do universo Ultimate.
Não exatamente pro universo Ultimate, mas tipo, a grande comoção em Nova York, saca? Uh-huh.
É,
aquela
pode ser.
Que justificaria quaisquer referências que iam ter em seriados, coisas, sabe?
Eu acho isso um jeito muito mais plausível de você trazer pro mundo dos quadrinhos a falta das Torres Gêmeas, aquela coisa toda que aconteceu na realidade, do que o que foi feito no meio nos quadrinhos normais. Que, não, realmente aconteceu, que um terrorista foi lá e destruiu as Torres Gêmeas. Eu acho muito mais inteligente você mostrar dessa forma mais sutil. E não, foi uma catástrofe que aconteceu, a cidade se comoveu, mas foi por causa de coisas que acontecem dentro do quadrinho.
É verdade, né? Porque, pô, num mundo cheio de poderosos lá, alguém vai roubar um avião, alguém vai impedir.
O Jackson, acho que é o leitor mais assíduo aqui do universo, e não tem muita certeza, né? Fica a deixa aí. Se algum ouvinte tiver essa certeza, confirma aí pra gente. Você sabe ocorreu atentado ou não.
Eu acho que ocorreu sim. Eles não chegam a falar muito especificamente disso, mas ocorreu sim. É um evento importante da história mundial. Eles não tem como não colocar isso, né? Eles não citar no universo de pimenta. Eu acho que ocorreu sim, mas só não é mostrado, não é
depois alguma menção.
O universo Ultimate, ou o próprio universo dos quadrinhos, não necessariamente ele precisa seguir em paralelo com o universo da realidade. Você tem eventos que são contraditórios e que não podem ser seguidos exatamente iguais. Por exemplo, nós não tivemos um Capitão América lutando na Segunda Guerra Mundial, né? Nós não tivemos vários marcos da história dos quadrinhos na realidade. Então, não acho que não é necessário você levar
isso
na realidade da mesma forma pra dentro dos quadrinhos.
Necessário não é, Poulter, mas acho que é um negócio que a história vem se moldando e desde que tem qualquer evento
tão importante assim, né?
Importante, ele é refletido nas histórias em quadrinhos.
Sim, mas até porque você pode trazer isso de uma forma muito mais plausível pro mundo dos quadrinhos.
É, aí já não sei.
Você usar algum vilão pra fazer coisa, acontecer algum evento catastrófico que possa realizar isso. Não que um terrorista vá chegar, sequestrar dois aviões, rodar por Nova York e aí bater nas Torres Gêmeas.
Dois não, quatro, né? Porque só dois. Ah. É pior ainda.
Não, mas vamos pegar os de Nova York, que é o centro principal de praticamente todos os heróis da Marvel.
Não, é a base da SHIELD.
É a SHIELD, é Quarteto Fantástico, é Vingadores, é Homem-Aranha. Tá todo mundo em Nova York.
Uhum. Ninguém vai ver os dois aviões ali.
É, tipo... É uma coisa que você fica pensando, pô, não dá pra isso acontecer nesse universo quadrinho. Eu acho que, pô, beleza, você quer prestar uma homenagem, fazer alguma coisa especial pra esse momento, em homenagem àqueles que morreram, em homenagem aos que morreram pra ajudar, você pode fazer alguma coisa, um encadernado especial, alguma coisa diferente. E dentro do teu universo normal, beleza, as Torres Gêmeas não existem mais, a gente tem que tirar elas de alguma forma. Um evento acontece, e aí nós retiramos as Torres Gêmeas. Não precisa nem mostrar as Torres Gêmeas sendo destruídas por esse evento, como, por exemplo, pode ter acontecido nesse do Hulk. Não mostra elas sendo destruídas, mas acontece uma devastação na cidade.
Olha só, na página... Ó, página da história. Página 3, 5... Na página 6 dessa história, você mostra um perfil de Nova York...
Sim. E não aparece.
Sem as Torres Gêmeas.
Sem as Torres Gêmeas, isso.
Não, mas eu acho assim... desculpa, mas eu acho assim... Acho que vocês estão especulando demais. O negócio que, na verdade, é simples. Porque, na verdade, o Supremos, o Universo Ultimate, ele é muito focado na era pós 11 de setembro, que teve todo aquele militarismo exagerado dos Estados Unidos. A gente vê mais pra frente a questão de invasão do Iraque, do Oriente Médio, de coisas do, petróleo, isso é colocado na própria história dos Supremos. Então tem que considerar que teve 11 de setembro, que existe Bin Laden, que existe tudo isso nesse universo, pra gente poder ter essa aproximação com a realidade. Não tem como você considerar que não teve Bin Laden, não teve 11 de setembro. Então, pra mim, teve, ponto final e simples, né? Segue com a vida.
É, e aí na saída da igreja, ele encontra o Buck e a Gale, né? Que decidiram ir vê-lo, né? A Gale decidiu
mostrar-se velha pra ele.
Exato. E daí ela manda, né? É bom ver as crianças assistindo alguém decente pra variar, depois do Homem-Aranha e daqueles horríveis X-Men.
Antes disso, aparece o Banner, todo drogado, tá um cara falando com ele, né? E o Banner pergunta, né? É verdade que eu matei 300 pessoas, né? E daí ele fala que, esse outro cara fala assim, eles não têm o número final até todos os corpos serem escavados das ruínas, né? Eles estão estimando uma lista de baixos de 3 dígitos, mas o cara fala, mas você vai gostar de saber que a mídia tá enfocando mais pessoas que salvamos que o número de mortos. E o cara fala assim, a mídia, o público tá querendo minha cabeça numa bandeja e tal. E daí o cara fala assim, não, isso é uma mentirinha e tal, as coisas. Ele falou que apagaram o Dr. Banner do cenário, tipo, não existe relação que o Banner é o Hulk. Então ele fala assim, que não vai ter um julgamento, né? Eles estavam tentando tirar o soro do Hulk, mas tipo, que não dá pra dissociar.
E suas células já se tornaram uma só e tal, já tá no DNA dele, né?
DNA, né?
Em algum momento eles tentaram matar o Banner?
Não até o momento, até porque acho que é uma arma ainda muito importante, né, cara?
Eles vão desperdiçar um recurso desses, né?
É, cara.
Né? E nessa hora a gente vê que o Banner confia no Hank Pym, né? Porque ele quer que o Hank
cabece
a avaliação dele. O cara fala assim, meu, o Pym tá desaparecido.
E aí a gente tem, logo depois, o Fury... interrompe a conversa do Steve com a Gale e o Buck, né, pra falar de um assunto delicado. E aí eles vão até o hospital e o capitão tem ciência do que aconteceu com a Janet, né?
Uhum. E o bacana é que o capitão aprende a levar a situação do melhor amigo e da ex-mulher dele, assim, com a ex-mulher dele, bem, né? Tipo, que eu, tipo, não tem
vai fazer como... o quê, né?
A gente vai fazer o quê? A vida... Tipo, vida a fila anda mesmo, né? Você percebe que ele ainda gosta da Gale, né? Ele fala assim, nossa, seja como você tá muito bem apessoado, Steve. Aí ele fala assim, você também, Gale, você também. É a hora que o Fern interrompe e tal.
É, daí eles vão até o hospital, né? Depois daquilo eles... Vai o Tony, a Beth e o Steve até uma lanchonete. E aí eles descobrem também que o Hank batia na Janet mesmo, né? A Beth confirma que ele descia o cacete nela.
Várias vezes já, né?
É, e o capitão tá durante todo esse trecho só de cabeça baixa, muito puto da vida, né, cara?
É, porque aí fica claro que o capitão é um cara de outra época, né, de antigamente, e pra ele esse tipo de coisa é inadmissível, né? É,
inaceitável, né, cara? E até então, beleza, né? Ninguém tava sabendo disso, só que a notícia vazou e todo mundo sabe que já tá nos noticiários que o Dr. Pink encheu de porrada a Janet, né?
É. Um homem que bate na mulher, pra ele, deve ser o pior verme que existe, né?
Só deve ser o jeito que ele trata Gale, né?
Exato.
Toda a elegância do mundo. É nessa mesmo, no fim dessa edição, ele manda procurar o Hank Pym e ele descobre que ele tá no Red Lion, né? Que é no... Eles traduzem em algum lugar pra pub Cavalo Vermelho, né? Mas, enfim, é o Red Lion Pub. E ele pede um helicóptero. Você imagina, né? Tipo, acharam o Hank Pym e ele com aquela cara de puto e com o uniforme do capitão.
Exato.
Fala, cara, me arranja um helicóptero.
E assim acaba a edição 7.
E assim acaba a edição 7.
É apresentado que a gente tem uma segunda equipe, né? Que é a equipe de operações secretas, que o Fury não é bobo nem nada, ele tem uma equipe para aparecer para a imprensa, para o público, bonitinhos e tal, e tem uma galera para fazer o serviço sujo, né? É, aí nesse começo a gente tem já, acho que é a primeira cena da edição, né? O Gavião e a Viúva, o Flávio vai lembrar que eu falei isso, né? De uma roupa Matrix total,
Matrix, né? Aliás, a cena é cópia do Matrix.
Do Matrix.
Eles entrando no elevador, né?
Uhum. Aí eles invadem o prédio e começam a matar, aparentemente, pessoas, né? Você fica, what the fuck, né?
Não tem nada, né?
Toda essa operação acaba resultando numa bomba que explode em uma região dos Estados Unidos que, infelizmente, eu não moro lá, não sei qual é, mas...
Sei lá.
Só sei que o prédio vai abaixo. E uma parte do prédio... Gavião tá lá dando um jeito. E daí a viúva Tipo, os contadores têm armas, se continuam não entendendo que porra tá acontecendo, né?
É, e aí a gente tem uma cena bem exagerada, bem Matrix, né? Que o Gavião ele fica cercado sem munição, e aí a viúva atravessa correndo de um prédio pro outro, uma janela pra outra.
E o cara dele não, mas não joga. É bem Matrix, é de novo outra cena copiada do Matrix, que é aquela cena que. É aquela cena que o Morpheus tá se jogando do helicóptero.
Cara,
tá
jogando. Muito bom. Beleza, daí a gente volta lá pro quartel-general. O Fury aparece, tá toda a equipe reunida, inclusive
os principais, né?
É, inclusive o Pietro e a Wanda, que também não tinham dado as caras, né?
Não, aí ele junta, ele chama os membros da equipe pública do Supremo, junto com a equipe secreta, e faz uma reuniãozinha básica ali pra atualizar todo mundo, e ele fala que existe uma raça de alienígenas, que são os Chitauri, chamados de Chitauri aqui no Universo Ultimate, mas são os Skrulls, né, que todo mundo conhece aí. Estão infiltrados na Terra há muitos anos, estavam na Segunda Guerra Mundial do lado dos nazistas, e aqui o momento polêmica, né, Mamilos, Ratinho, o que vocês quiserem chamar, que ele fala que as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki serviram para destruir as bases desses alienígenas, né, na época da Segunda Guerra. Uhum. E aí teve toda uma polêmica, todo mundo colocando, os americanos querem justificar, blá, 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 blá. Só que eles esquecem que o Miller é escocês, né, ele não é americano patriota, na verdade ele é irônico com tudo isso, né, tá tirando sarro a todo mundo, como sempre.
Não tá nem sendo irônico, na verdade ele tá dizendo, o que eles dizem que fizeram para lançar as bombas não é verdade. Foi outra coisa. Uhum. Aí eu aqui digo que são alienígenas.
O Furry coloca o Chitauri como tendo chegado à Terra em 1777 e que os genocídios todos que aconteceram, ou boa parte deles, na Europa, na África e inclusive nas guerras americanas, todos os conflitos, genocídios já teriam a presença
desses caras. Alguma relação, né?
Exatamente.
E a galera fica com o pé atrás, né? Não bota muita fé no que o Fury tá falando. E daí ele vai até um laboratório, né?
E pega um cadáver de um Chitauri, né? E mostra pra galera.
Daí ele fala que ele tem uma função camaleônica, né?
Sim, sim. Aquele prédio era uma central de comando lá, de armazenamento de arquivos desse Chitauri. Porque o que eles deixam claro ali é que eles estão há muitos anos, como eles podem assumir a forma humana, né? Eles estão se infiltrando e reunindo informações sobre a Terra e se organizando cada vez mais, né? E se organizando para ter uma invasão em larga escala. E aí eles têm que descobrir aonde que vai ser, como vai ser para botar não só os Supremos, mas todo o exército, né? Pra impedir isso aí, né? Também esse é o plot da segunda metade da história.
E esse a gente tem fechando a edição, o capitão chegando até um pub inglês, né? O tal Red Lion que ele tinha...
Antes disso, o Furry fala assim, puta cara, tipo, quando ele descobre onde tá o capitão, ele fala assim, a gente precisa de todos os super-humanos disponíveis. Ele não deve ferir de modo algum o Pin, né?
Porque puta, cara, ele fala que o cara...
4 minutos...
Isso, porque daí ele já deixa claro que a última missão do capitão durante a Segunda Guerra tem relação direta com os Chitauris, né? E aí a gente já corta e já tem a cena do capitão pulando do helicóptero, indo pra esse pub e encontrar o Hank, né? Falando que eles precisam conversar.
Uma conversinha!
Detalhe legal aí é que, mais uma vez, né, como na Segunda Guerra, ele pula do helicóptero sem paraquedas, afinal, exato, paraquedas é pra mocinhas.
Exato. Fechamos a edição 8.
E começa exatamente como começa a edição 9, né? E o capitão chega no ouvidinho dele e fala assim: "Ei, o que você tá vendo na TV, né? Alguma coisa interessante?" E é justamente sobre...
Uma reportagem sobre ele, da surra, né?
Isso, sobre a agressão dele em cima da Janet, né, cara?
É, daí ele puxa pra fora, seu monte de estrume. Eu já mandei sair fora, seu verme. Meu, o que você vai falar pra um cara dos anos 40? Tô tomando antidepressivo, o que o cara vai entender? Nada, né?
Eu sou viado e bato em mulher.
Eu falo, você se acha... Não, né? Gosta de bater nas pessoas? Bom, quero ver bater em mim, meu cara. Vamos ver como você encara alguém do seu tamanho.
Vamos lá, muda o tamanho, vai lá, deixa eu bater em você grande.
Ele mete tapa na cara, né, cara? Ele desce o tapa na cara do
seu moleque.
O Hank é o melhor estilo Capitão Nascimento, né, velho?
É, e daí o capitão, tipo, assim tá bom pra você, babaca? Daí o babaca vai correndo pro segundo andar do pub e pula na cara do Hank, quebra o nariz, põe o dente, daí ele vai correndo atrás de amassar o capitão, tipo, porra, você é um gigante de 19 metros, vou amassar o cara, né?
É claro.
E daí o capitão, não vai não. E daí é uma verdadeira luta de Davi contra Golias, né? Que termina, é claro, com o capitão espertamente levando ele para uma construção e derruba uma penca de tubulação de concreto na cabeça dele.
Isso.
E ele chega assim: tá se sentindo grande agora, palhaço? É o contrário do cara, contrário do que o Pim fala pra Vespa, fim daquela edição.
Isso, exato.
E aí fica provado aí que não adianta você ter 20 metros, você continua sendo um bosta, né? Então,
viu?
Mais por uma isso, vez apanhou.
Por isso que eu sou foda com esse 65. Levando em conta que a Rankine não
é foda, é uma das pessoas mais inteligentes do universo Ultimate, isso que é preocupante.
Pois é.
Mas aí você tá inversamente proporcional, a sua inteligência com a sua capacidade de lutar.
Tá bom.
É, mas é uma realidade.
É verdade.
Que nerd sabe lutar? Vai botar Bill Gates numa luta.
É, fica difícil também, né?
Ele compra o adversário.
Aí, bom. Mas aí o seu adversário é Capitão América, ele não se vende.
E daí na sede do Supremos, tá lá o Bruce
se divertindo,
né?
Ele apanhou de novo.
O Capitão quebrou a cara do Hank Pym, não brinca. Melhor notícia que eu já ouvi. E ele batendo um baita papão com a Betty Ross, né? E ele tá trabalhando 18 horas por dia pra dar um jeito pra ver se consegue dar um jeito de desfazer
a merda que ele mesmo fez?
É, a merda que ele fez, né? E daí no meio do papo aparece o papo dos alienígenas, né? Tipo, tinha 50 ou 60 aliens trabalhando com os nazistas. De onde surgiram eles, né? Daí a Beth fala assim: cá entre nós, os boatos dizem que eles passaram muito tempo em hibernação. Tipo, na boa, foi um diálogo suspeito aqui, né?
Aí aparece o Homem de Ferro lá.
É, esse uniforme mega esquisito dele. O uniforme muito alien, né, cara? Eu gosto desse.
Mas aí ele tá usando tecnologia alienígena?
Não, ele é que ele criou mesmo.
Não. Ele criou, a não ser que ele fosse um alien, né? Não é o caso.
Vamos logo então pra parte que o Capitão visita a Janet?
Sim, porque o papinho dele com a Natasha é uma coisa muito importante, né? Que a gente descobre é que, tipo, o Tony entra bêbado na armadura, né? Porque, tipo, quem entraria em sã consciência só um treco desse? É outra coisa legal, tipo, porra, você vai enfrentar a morte, mas você é um bilionário com um tumor na cabeça. Meu.
Álcool, né, cara? Não tem dúvida.
E aqui também teve uma reinterpretação legal, que eu gosto bastante da armadura do Homem de Ferro Ultimate, porque ela é gigante, ela até tem um visual meio anime, assim, aquela coisa de coisa grandona, assim, e não é uma coisa que ele veste facinho e sai de boa, tipo, ele tem que ser lançado como se fosse um míssil mesmo, né? Ele entra naquela troça lá e é lançado, então já puxa mais pro realismo de novo, né?
Uhum.
E ela fica meio puta com o Capitão, né? Porque, tipo, você se resolve as coisas na porrada em 1945, mas não agora. Você tá afim de dar em cima de mim, cara? Eu e meu marido, a gente se resolve. Século XXI total também, né? Tipo, a mulher que apanha ainda vai resolver com o marido, né?
É, a mulher de malandro, né, cara?
Exato. Mulher de malandro mesmo.
Lembrando que não tem Lei Maria da Penha nos Estados Unidos. nessa edição passada, a gente falando de alienígenas e tal, essas coisas. E a gente falou que o nome é Chitauri, né? Mas por quê? Vocês sabem? Seguinte, eles calculam a estrela de onde eles vieram é da constelação de Touro, de uma estrela binária, né? Na constelação de Touro, chamada Chitauri, que está a 268 anos-luz da Terra. E que ela é uma estrela binária, né? Tipo, são duas estrelas que giram entre si e tem planetas em volta.
E os caras vêm dessa porra.
Então, e os caras teoriza-se que vêm de lá, né? E é por isso que eles são chamados de Chitauri. Só pra dizer que tem um motivo, né? E eles são colocados nessa categoria de répteis e tal, porque em outros seriados, em outras referências sobre reptilianos e tal, eles viriam de lá também. Então, não foi muito jogado, assim.
Entendi.
Entre edição 9 e edição 10, posso estar enganado, mas tem um evento, que é um dos primeiros eventos que acontecem nos Ultimates, que é o Ultimate War.
Foi um confronto entre Ultimate X-Men e os Supremos, né?
Isso.
Foi entre? Eu acho que, na verdade, foi após o volume 1 dos Supremos. É porque o volume 1 dos Supremos, ele demorou pra caralho pra sair.
Mas é que tá, no Brasil foi publicado entre.
Ah, sim, mas na cronologia, dentro das histórias, ele se passa depois.
Ah, então tudo bem.
Porque a gente tá falando aqui em sequência, né? Só que pra quem leu na época, que nem eu, acho que o Delfim também é a mesma coisa. Você lia uma edição de Marvel Millennium e tinha que esperar 2 meses pra ler a continuação, né? Era meio tenso de ficar esperando, porque sempre tinha gancho no final, né?
Sim, tanto que pula às vezes 2, 3 edições do Homem-Aranha Marvel Millennium sem você ver a cara do Supremo.
Do Supremos.
Era muito foda.
Era foda ficar esperando. Quando tinha Supremos, né? Na edição era uma alegria.
É.
Bom, e aí a gente vai pra edição 10, né? Que tem um flashback do Capitão.
É um flashback de um ano antes, né?
É de um ano antes, 1944, né?
Isso, na Polônia e ele enfrentando um cara chamado Kleisser.
Isso, um nazista.
Ele tá atacando um trem, né? Um trem nazista com carregamentos. Uma cena também que próxima, parecida com o que tem no filme do Capitão, né?
Isso.
E ele confronta esse Kleisser e ali fica... Acho que eles falam que eles já se encontraram antes, né? Que o Capitão tá perseguindo esse cara durante a guerra toda, mais ou menos, né?
E o bacana é que, tipo, ele fala numa língua completamente bizarra, né?
Exato.
Tipo, mundo, tipo, oh, meu Deus!
Fala em hieróglifos.
E 12 meses depois...
Tá lá o Capitão
curtindo. Oh, meu Deus, o trem explode.
Ah, é verdade, ele explode. Ah,
o trem explode, claro.
E o Capitão se salva. Muito bem. 12 meses depois, o Capitão tá lá em Marrakech,
junto do Beck.
É, que ele encontra o Marechal Montgomery e o Eisenhower numa reunião de fodões militares, né? E o Buck tá por lá também, né?
Tá ele, o Buck.
Ele prometeu pra mãe do Buck que não ia tirar o olho dele, né?
É, a gente acaba descobrindo que o Kleisser, na verdade, não morreu, né? Já falaram que ele reapareceu.
E aí você vê que ele não é um nazista, simplesmente, né? Ele é um Chitauri disfarçado.
É, e daí eles falam assim, porra, tem, tipo, a Islândia é a nossa maior preocupação, os homens espaciais reiniciaram um programa nuclear nazista, o Atlântico Norte é o centro de tudo, e daí o garçom de Marrakech, gelo, capitão, no seu refrigerante, gostaria de gelo dele? Não, sem gelo.
Uma piadinha com o que tava por vir, né?
Exato, bom. E aí a gente volta pro presente, né? A gente tá dentro do porta-aviões da SHIELD, partindo pro tal ataque que eles estavam planejando na edição anterior, né? E aí você vê que eles estão com... Eles estão com um mega exército, né, cara? Partindo pra cima, né?
E o capitão, tipo, fala assim... Fala pro Furry, porra, não faz muito tempo que a primavera de 45 aconteceu pra mim, né? Que foi quando ele enfrentou os caras na Islândia, né?
Exato.
Foi a última vez que ele pulou pra morte, né?
Eu não sei se vocês chegaram a mencionar, mas eles estão indo pra Micronésia, né? Que eles identificam que a base do Chitauri fica lá, né? E aí tem essa cena, tipo, filme, né? Essa parte é legal porque eles estão no porta-avião. Dentro do universo Marvel normal, sempre tem aquela coisa de o porta-aviões da SHIELD, né? É um negócio bem clássico. Aí nessa cena, afasta a imagem, assim, tem uma imagem de página dupla que mostra vários porta-aviões, né?
Isso, eles estão no porta-aviões Alpha, né? Isso é de que tipo galáctica, né?
E é uma imagem foda, né, cara? O Brian Hitch no seu auge da vida, né? Nessa página dupla aí que tem vários porta-aviões. Foda, né? Muito, muito boa essa imagem.
Com certeza. Pra quem não sabe, a Micronésia fica muito perto da Austrália. Na verdade, tem. Se você olhar de baixo pra cima no mapa, tem Nova Zelândia, Austrália, Nova Guiné e a Micronésia, né? E são uma penca de ilhazinhas, assim, pequenininhas, sabe? Por isso, Micronésia. Olha que bonito. Perto tem a Indonésia, a Polinésia e as Filipinas. Pinas, ok?
Filipinésia.
Filipinésia. Poderíamos chamar de quase o cu do mundo. Então, eles têm. Já que eles estão saindo de Nova York, a gente imagina que eles não foram estúpidos de dar a volta ao mundo pra chegar na Austrália, não. Eles devem ter atravessado os Estados Unidos ou saído de Los Angeles, né? Pra poder pegar só o Pacífico e chegar até a Micronésia, né?
É, e faz sentido o Chitauri colocarem a base deles lá, porque ele falou o cu do mundo, né? É uma das regiões mais remotas do planeta, porque é só água, aquela merda, né? O Pacífico.
Sim, é só água e
poucas ilhas, né?
Poucas ilhas. Muito pequenininha, sabe? Tem umas 4 ou 5 ilhas que se destacam, são pequenos países, e é lá que fica a Fossa das Marianas. É um lugar perfeito pra se esconder uma coisa. A Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo do mundo.
O do mundo, né? Literalmente.
Seguido logo depois pela Vespa.
E enquanto isso, a gente tem a cena da Vespa na enfermaria sendo... ocorrendo uma tentativa de assassinato, né?
É.
E aí a gente descobre que os Chitauri estão atrás dela pra tentar matá-la, né?
A gente descobre que os Chitauri se infiltraram, inclusive, na SHIELD, né?
Chegam a Micronésia e desembarcam. O Thor tá lá, né? Porque, afinal de contas, o Thor não é o soldadinho americano, mas ele tá lá pra ajudar, mas ele afirma de novo, não faz parte daquilo, ele tá lá por amizade ao Tony, né? E ele ganha um pouco mais de cortesia na hora que o Fury pedir um favor. Tipo, e você não manda, meu filho, sou um deus. Mas, enfim, eles estão por lá, na real não tem nada, né?
Não, eles descobrem que tem uma bomba instalada ali.
Mas a ilha em si tá deserta.
Tá, isso. E aí pode tudo, né? A bomba é detonada.
Uma explosão nuclear absurda.
Isso, e vai praticamente todo o exército da SHIELD pro saco.
E os Supremos morreram.
Não sei, quem sabe.
É, e daí...
Acabou, né? Tchau, galera. Esse é o final.
Enquanto isso, eles estão... Enquanto isso, como toda virada sensacional, os Chitauri estão na SHIELD.
Isso.
Só a Janet Pym tá lá pra defender as coisas, né?
Uhum.
Uma senha bonitíssima, o fogo de San Telmo, né? E, tipo, vez pra todas as unidades, saem imediatamente da ilha, os aliens estão aqui, a coisa toda foi uma armadilha e tal. Só que eles não pegam nada, só pegam estática, né?
Uhum.
E daí o capitão olha pro contador bem na hora que dá zero, e daí...
Cogumelo básico.
E aí a gente volta pra cena da Vespa dentro da SHIELD, e aí aparece um cara lá, né?
Velho conhecido do capitão, né?
Exato, a gente descobre que é o Clizer, né?
Igualzinho como era.
Isso, não envelheceu nada, assim como o capitão.
Uhum.
E a gente descobre que eles já estão lá há muito tempo e tá voltando aí ao passado pra planejar alguma coisa que a gente não sabe bem o que. E assim finaliza a edição 10.
E os Supremos morreram, né? E fim da história. E aí, galera, gostaram?
Não desligue ainda. Se você descasa 081406, você ainda vai ganhar de graça mais 3 edições.
Se você quer que os Supremos tenham morrido, por favor, ligue para. Mas se você prefere que eles tenham estado, tenham que permaneçam vivos, ligue para.
Pode crer.
Você decide.
É nessa edição que se chama
Arte da Guerra.
Sun Tzu. Nessa
11.
Edição acontece uma coisa que nunca se viu nos quadrinhos. O vilão explica todo o plano para a prisioneira Vespa.
O melhor estilo 007.
Me recuso com muita edição, tipo, vocês, por favor, tomem a frente, porque eu quero que vocês expliquem. Mas como é que os Supremos saíram da ilha, tio?
Aí ele quer, o General Clizer quer a confirmação de que a galera toda tá morta, né?
Aí não, mas aí ele vai pra base militar lá, bando de soldado, bandeira nazista e o caralho é 4.
Lindo, né? E a Vespa tenta escapar, ele prende ela num pote, né?
É verdade.
Por que ela não cresce de novo?
Porque senão, tipo, arrebenta o pote.
E ela se corta.
Ela pode se cortar.
Começa a invasão das naves triangulares.
Ah, sim. Além dos Chitauri que estão infiltrados na Terra, vem a armada que tava no espaço, né? Vem uma cambada de nave, assim, né? Invasão total.
É, parece aquele filme novo que vai estrear em 2012, né? O Iron Sky, né? Nazistas na Lua, voltando para a Terra.
Puta, não vi isso não.
Não vi.
Pô, cara, isso vai ser o blockbuster do cacete.
Puta, não ouvi falar disso também, cara.
Não ouvi falar disso.
No elenco, pelo amor de Deus, isso é imperdível.
Vou ver, cara.
Aí você descobre que os Chitauri são meio pobres, porque tem uma página dupla cheia de nave, tem várias naves destruídas aqui.
É, tudo fodido as naves dos caras, né?
Eles falam que eles estão numa guerra intergaláctica, porque eles são uma civilização que estão espalhada em vários planetas, né? Daí eles estão numa guerra intergaláctica, na verdade eles já perderam a guerra intergaláctica, eles tomaram no cu, perderam o mundo natal deles, e a Terra seria o último refúgio deles, assim, né? Pra evitar a extinção, eles querem dominar a Terra pra povoar mesmo, porque eles perderam tudo que eles tinham, né? Então por isso que eles estão envolvidos em dominar a Terra faz tanto tempo.
É, o lance deles é detonar a bomba aqui, eles falam, né? Destruir esse lugar e reunir nossas forças no setor inferior da quarta dimensão.
Caguei.
Seja lá o que isso signifique.
Eles ainda são da quarta dimensão?
São, cara, sei lá.
Pô, eles são inferiores ao Mitsplik.
É quinta.
É quarta dimensão.
Eles são da quinta.
Não,
não o, mas o Mitsplik não é da quinta?
Então,
sim, eles são inferiores ao Mitsplik.
Ah, tá.
Vai passando as páginas aí.
E aí acontece um relâmpago boladão. Aí aparece a galera, assim, você vê o arco, você vê o cara com o martelo, você vê uma estrela com escudo.
E tudo caindo no chão, ninguém segurando ela.
Tem.
Não, você vai vendo os caras, entendeu? Os caras segurando.
E aí a gente descobre que o Thor teletransportou a galera toda com o martelo dele.
Ah, bom, pensei que vocês iam falar que os caras eram Skrulls também.
A gente vira a página, tem mais uma página dupla, Massa Velho, né? Com toda a galera reunida, né? Todos os heróis e alguns soldados, né? Que o Thor conseguiu salvar ainda, né?
Tem que ter mais uns jaquetas vermelhas pra morrer no meio, né? Isso é importante. O pau come solto e final da edição 11.
A edição 12, tá bom. Já que a gente explicou a pataquada, né? Agora o Thor teleporta aí.
Não, aí aparece o Capitão América. Não, só pra explicar. O Capitão América, ele entra numa frequência que pega todos os militares dos Estados Unidos e convoca todo mundo pra guerra. Seu país precisa de você.
Ah, que lindo. É verdade.
Que bonito, né? Porque o tio Sam é da cronologia da DC, né? Então tem que ser o Capitão América pra falar isso. Seguinte, é um episódio triplo de guerra, né? Guerra. E daí a gente tem um episódio chamado Pessoas de Destruição em Massa, né?
Massa, velho.
Massa, velho.
O Thor destruindo.
Eu já pensei na Itália, mas vai, continua.
Todo mundo destruindo navezinha triangular. E tipo, daí o Kessler lá embaixo. Venha, capitão, vamos acabar logo com isso. Daí, com prazer, seu escroto. E vamos lá.
Vamos pro mano a mano.
Seu escroto.
E ele... Nossa, seu escroto é...
Daí porrada, né? Pá, o Yuta!
E aí ele mira o bico do avião no cu do cara, né, velho?
Essa doeu, cacete! E lá vem, né?
E aí ele manda um fogo no buraco depois de enfiar o bico do avião no cu do cara. Pode tudo, né? E tudo isso foi no Kleiser, né?
Uhum.
Deixa a galera entender. E aí ele sai queimando, todo degenerando e tal, e o capitão parte pra porrada.
Você viu como isso foi bem homossexual, né? Ele foi de cabeça com o avião lá no cara, depois saiu queimando.
Lembrando que o Kessler tá lutando pelado.
Exato. Sim, porque a roupa queimou,
né? Cara, o cara mais teve Esparta, então, né?
O que mais teve no Supremos foi nego lutando pelado, né?
E lembrando que ele é um cara que pode, sei lá, mimetizar uma roupa, né, meu?
Ele podia, né?
É, aquela coisa, né? Tipo, se a mística pode, por que o Chitauri não pode, né?
Não pode.
É porque é daí que a gente vai tirar depois a ideia do Esparta. Os guerreiros que lutam pelados, toda essa coisa, então vem daí, puxou daí.
Vamos em frente, né? De relevante, a gente tem o Thor aí, soltando um mega relâmpago, destruindo...
Várias naves, né?
Várias naves.
Isso.
Então o que mais tem de relevante nessa 12 ainda, além da porrada capitão contra Chrysler?
Bom, de relevante a gente tem...
De relevante a gente tem o Fury metralhando a cabeça do Chrysler, né, cara? E ele continuando lutando com um rombo na cabeça.
Aham. Uhum. É, o Fury invisível, né, mas é estúpido, né, porque eles enxergam... O espectro de visão deles é diferente, né? Então, é óbvio que eles
não tinham. Ele não sabia, pô, deixa ele tentar, né?
É, mas tipo, é bonito ver o Kessler com a cabeça arrebentada, assim.
É, logo na sequência ele se regenera, né? O que mais?
Meu, aquela porra tá caindo onde? Em Nova York, de novo?
Exato, e daí tá o Homem de Ferro tentando segurar aquela merda, né? Daquela nave
gigante. Só uma pergunta, daquele momento que o Hulk destruiu Nova York já tá reconstruída agora ou ainda tá nos
escombros? Não tá reconstruída. Aliás, tem que ver se é Nova York mesmo.
Não, não é Nova York.
É Fênix. É Fênix.
Não, Nova York não.
É Fênix.
Tá bom. Arizona. Mas só tem sítio, velho.
Né? Ah, não. Fênix é uma cidade grande, pelo amor de Deus.
Essa na zona rural.
E tipo, o Homem de Ferro aceitando que ele é fraco, né? Tipo, dizendo que não dá conta. E os militares falam, não, a gente vai transferir toda a energia pra você se recarregar. E ele fala, meu, não dou conta. Daí o cara fala assim, o senhor não pode? Quem pode, né? E daí os caras... O Tony vê as crianças, os militares falam assim... Daí ele carrega tudo das usinas e tal. Toda a energia vai pra lá, carrega de cara. Aparece uma criança que parece o garoto do Chocolate Pan fazendo a mesma cena do garoto do Chocolate Pan. Né? Não, é sério. Tipo,
Jesus, cara. Assim, não quero
parece a caixinha do cigarrinho funk. Ok, né? E daí o militar fala assim, né? Creio que tem um trabalho a fazer. Daí o militar que mandou ele recarregar falou: antes ele do que nós, né? E daí esse cara empurra o negro. Antes ele que nós nem fala, cara. Estavam todos bonzinhos enquanto o Tony tava lá. Foi só o Tony embora que eles começaram.
É, verdade. Sai, moleque. Sai.
É um detalhe muito foda esse.
Uhum.
Preconceito, essas coisas.
A
Natasha e a Viúva estão lá tentando tomar conta de novo da Shield, né? Só que o problema é que eles converteram tudo pra língua do Chitauri, cara. E aquele negócio, né? Acho que só o letrista pra converter a tipologia, mas o letrista não tava lá na Shield. Então, o letrista deve ser fácil, né?
E a gente volta pro quebra-pau do Capitão América e o Clizer, né? Tem a cena linda aqui, né, cara?
Pra se render. Me render? Por acaso essa letra na minha cabeça é inicial de França?
Muito escroto, né, cara?
Muito escroto também. Vocês têm que lembrar que a França se rendeu.
Se rendeu, é claro. Uhum.
Essa cena foi polêmica total. E eu lembro que no DVD da animação dos Supremos tem os making-offs, né? Daí eles entrevistam os autores e eles perguntam isso. O Brian Hitch, tipo, tira o corpo. Ele fala: não, eu só desenhei. A ideia toda do Mark Miller, não sei o quê.
Que coisa, velho.
O Mark Miller explicando, né? Não, porque eu coloquei isso mais como uma piada mesmo. E é algo que o capitão diria, né? O capitão, com a mentalidade dele da Segunda Guerra, é algo que ele diria, não é a minha opinião e tal. Daí ele para de falar um pouquinho assim, daí ele faz aquela cara de sacana. Mas a verdade é que depois disso a gente nunca mais vendeu bem na França.
Isso é briga velha.
E ele só com o escudo no meio do peito do cara, né, cara? E aí era uma vez, né, cara?
E daí acho que morreu, né?
Finalmente, e a gente parte pra cena de um helicóptero da Shield, onde tá o Banner.
Enchendo o Banner de porrada pra provocar ele, e ele tá dopado com antídoto, né? Falando que não poderia se transformar no Hulk nem que pagasse R$1 milhão, né?
Não. Deixa eu falar, essa faz questão de falar essa cena. Então, eles veem que a situação tá tão fodida, né, que o Fury manda tirar o Banner do isolamento e jogar o Hulk no meio dos alienígenas, né? Uhum. Só que daí eles estão com o Banner no helicóptero e ele não se transforma, né? O soldado começa a tapar na cara dele, pamo, fica nervoso, se transforma, né? E daí o Banner fala: seu idiota, eu tô dopado de tranquilizante até o talo, né? Eu não vou me transformar de jeito nenhum. Daí o soldado fala com o Fury pelo rádio, né? E o Fury fala: ah, bom, beleza, né? Plano B. Daí o soldado joga o Banner do
helicóptero da cara.
Ele cai, mas a hora que ele cai, dá aquela destruição.
Mas
né?
Assim acaba a edição 12, cara.
Não, ele tipo, não tem destruição nenhuma, se joga, só joga e a destruição vai acontecer.
Na edição 13.
Na edição 13, que se chama Como Eu Aprendi a Amar o Hulk, né? Que na verdade é um trecho do nome do filme Doutor Fantástico, né? Que o subtítulo é How I Learned to Love the Bomb.
É no começo dessa edição que tem a conclusão da queda do Banner, do helicóptero, né?
Exato.
Que a gente vê um mega, mega impacto e o Fury falando. Foi um impacto e tanto para um biólogo magrelo de 50 quilos, né?
Isso.
40 quilos.
Todo mundo recua, né?
E aí tem outra página dupla. Massa, velho.
O Hulk surgindo, caindo na porrada, né?
Mas aí ele cai na porrada com quem?
Com quem tá na frente, velho.
Não, aí tem a frase do Nick Fury: espero que saiba o que você tá fazendo, capitão, porque o que eu estou fazendo é borrar um belo uniforme de exército.
Uhum. e o capitão mandando o Fury cair fora, né? Porque é óbvio que a Fury tá vivo.
Aham, uhum. E ele já sai correndo ali, já dá as caras...
É, mas é claro que o Hulk estaria atrás do vilão.
Atrás do Capitão América, né, cara? Homem Azul riu quando chutou a cara de Banner, mas não tá rindo agora que o Hulk voltou, hein?
Aí o Capitão América faz a melhor parada que tem. Isso não tem nada a ver com você, cara, ou comigo.
Daí ele pensando que...
Tem a ver com sua namorada.
Daí ele pensando que tá falando da Janet, né? E daí o Hulk já falando da Beth, né? Finalmente. Uhum, e daí o cara, não muito, mas o peladão aqui diz que andou traçando a Beth o tempo que você tava na solitária.
O quê? Peladão acha Hulk idiota? Peladão acha que Hulk não ia descobrir a sacanagem? Hulk mostra pra Peladão o que acontece com quem toca lá o namorado de Banner.
É aquela coisa, cara. O Hulk pensa definitivamente com a cabeça de baixo.
Aí e aparece o Nick Fury. Capitão, você é um gênio. Já disse que você é um gênio.
Aí o que, que o nosso amigo Hulk faz? Ele come o Kessler e no sentido gastronômico da coisa, né?
Aham. Uhum. É um bom jeito de acabar com alguém, né? Eu não quero nem pensar se o Kessler pode viver dentro de um aparelho digestivo, né? E ser cagado depois.
Nossa senhora.
Não, acho que não.
Só pra digestivo ou do Hulk.
Cara, a cena é animal. Ele arrancando a cabeça do Kleiser. Tá?
Devorando o corpo.
Qual dela?
Nossa, cara. A de cima.
Seria interessante, né? Na revolta dele, ele primeiro faz a de baixo, depois faz a de cima.
Enquanto isso, no subsolo, né, temos a Natasha e a Janet brigando e tipo...
Por um segundo eu imaginei que você ia falar elas estavam se pegando.
Não, não, e daí a Natasha fala assim, meu, desliga a internet, né? Bom. É aquele negócio, né, tipo, se tudo vai ser transmitido online, essas ordens, puxa da tomada, né, meu? Foi o Tony Stark que inventou essa porra.
É verdade.
A Janet tá tentando ligar pro Tony, né, pra poder saber, e daí o problema é que o Homem de Ferro tá no meio da luta com o Thor, né, pra destruir tudo aquilo sozinhos, né, mas é isso que chega a cavalaria, né, ou melhor, a Força Aérea, né, finalmente a Força Aérea aparece pra dar...
Aquele chamado lá na edição 11 do Capitão América.
Enquanto isso, finalmente, agora sim, o Hulk, depois de detonar o cara... Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, pelado, foda demais. Daí, bem, meu cara, eu suponho que cabem agora meus parabéns. Daí agora ele arranca a cabeça. Cala a boca!
Uhum. E aí, beleza. E o Capitão continua provocando ele, né?
Sabe essas naves aí em cima? Então, todos os pilotos dessa nave... Sabe o que eles estão falando? Eles estão te chamando de frutinha.
É.
Daí, vai deixar isso barato?
Em vez de esmaga... Hulk espada.
Hulk não é frutinha, Hulk espada.
É, mais uma brilhante tradução brasileira.
Como é que é no original, vocês sabem?
Não.
Eu não sei, cara.
Mas porra, como ficou legal isso aqui, velho.
Ótimo, pô.
Ficou muito bom. Daí o Tony foi lá desligar as coisas, né? Mas segundo ele mesmo, eu não faço ideia de como desligar essa coisa. E daí lá vão elas partindo um plano alternativo enquanto ele tenta puxar da tomada. Uhum. E daí ele pede pro Thor descer um pouquinho, né? O que será que o Thor vai fazer? A única coisa que ele faz, né? Soltar raiva. E daí ele tem um plano, ó. Quero que use o seu martelo para teleportar a bomba pra fora do planeta e mais longe de mim que vocês puderem.
Aí tem a viúva. Tá falando sério? Esse é seu plano, seu grande plano? Pegar a bomba e jogar em Nárnia?
É, ela duvida, né? Ela fala, o Tony, esse cara é só um mutante psicótico, tava internado no hospício, você acha que ele vai salvar alguma coisa, não sei o quê, né? Ela não acredita que o Thor vai fazer alguma coisa.
Aí ele chega numa...
Ele chega o melhor estilo Jesus, né, cara?
Abrindo luz, entrando, ô mulher de pouca fé.
Daí ele, ninguém vai morrer. Eu retirei a arma deles e larguei nas terras desoladas de Nastrond. E não se preocupe, Nastrond é um deserto interminável desde que tentou se rebelar contra a nobre Asgard, muitos anos atrás, e é habitado apenas por Fafnir, o dragão. Meu amigo, o dragão.
Puta, velho. Parte pro Hulk quebrando tudo novamente, né?
É, ele vai destruindo de nave em nave lá.
Ele destrói tudo, cara.
É claro, né, meu? Tipo...
Chamaram ele de frutinha, né, cara? Isso não pode ficar barato.
É, e o Thor...
E aí ele começa... Vocês
acabaram
ele
de começa, liberar a única coisa pior que a invasão alienígena, né?
Ele começa a destruir as naves do exército.
Ah, tá pouco se fodendo, né?
É, ele começa... Isso. E aí... Cabe ao Gavião pará-lo com uma flecha de adamantium.
Sim, lembraram do adamantium, pô.
Aí ele atira, é muito engraçado. Ele atira e o Hulk começa a ir pro helicóptero gritar, né? Homenzinho acha que flecha para Hulk! Homenzinho acha que é mais esperto do que Hulk! Hulk vai ver quanto miolo o homenzinho tem na cabeça. Ele pula no helicóptero.
Cala a boca e morre. E aí o Gavião fica desesperado. Tira ele assim,
de aparece o Banner, né? Fraquíssimo lá e o soldado.
É, e todo mundo tirando onda do cara, é óbvio, né? E daí, finalmente, nós temos tudo acabado. E a Janet decreta, né? Oficialmente, agora, eles são super-heróis. E o que é bacana, né? Vocês repararam? Sem a presença do Hank Pym.
Do gigante.
Daí o Bruce Banner é lacrado de novo, né? Afinal de contas.
E ele é um... Ele é uma arma, ameaça, né, cara?
Ele vai ser usado quando necessário e...
É, ele é uma arma pra ser jogada de helicóptero, como foi dessa vez.
Ele é uma bomba, tecnicamente, né?
É.
Aí eles têm um baile, né? Uma festa em comemoração à vitória.
Não,
e aí
antes disso tem a ligação do Hank pra Janet, né?
Ah, não. E o Furry comentando nessa edição, né? Tipo... Olha, queria dizer que aquela fala inicial da França foi uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi na vida. Cara, de onde você tirou? Eu contei pro Gavião ainda há pouco, ele se mijou de tanto rir. Daí o Capitão, sei lá, é uma daquelas coisas idiotas que vem na cabeça quando a gente tá esmurrando alguém, sabe?
E aí, beleza, né? A gente tem o Hank e a Janet conversando e tal. Ele querendo reatar alguma coisa com ela e ela dá um pé na bunda foda dele, né? E aí sim, a gente parte pro baile dentro da Casa Branca.
E aí, e finalmente...
Agora o Voltor vai ficar feliz, o Voltor vai ficar feliz que o Capitão América pega a Vespa.
Exato. Na Casa Branca?
Na Casa Branca.
Pô, aí já fez bem, fez direito. Na sala oval?
Não, foi na sala oval.
Não, na verdade eles estão só dançando, né? Daí é ela que beija ele, né? Daí o Fury olha de longe e fala assim, porra, até que enfim, hein?
Achei que esse cara nunca fosse tirar uma lasquinha.
Tipo, é com aquela cara de que todo mundo já tirou uma lasquinha, né?
É, só faltava ele.
E aí o Fury vai pro salão oval, né?
Né? E daí descansar, rapaz. Vão tomar uma taça de champanhe. Tipo, Furry é o presida, né, cara?
Fudidão, né? Ele tá sozinho dentro do salão oval, sem o presidente, mostrando que realmente ele é o pica grossa da parada, né, cara?
O negro a comandar a Casa Branca foi o Obama. Foi o Obama nada.
Mas também não foi Nick Fury. Foi o Morgan Freeman.
Temos também o...
Não, Morgan Freeman é Deus. Nick Fury é o presidente dos Estados Unidos.
E aí acaba o primeiro run do Ultimates, acaba nessa edição. Logo depois teria, antes do segundo volume, teria uma série chamada Ultimate Six, que é do Brian Bendis, mas isso é outra história para outro podcast.
Exato.
É, tem mais aparições dos Supremos no universo Ultimate, mas o que importa mesmo é isso aí, né? O volume 1 da série própria deles mesmo, né? É, se você que tá ouvindo isso se interessou, procure nas livrarias, né? Que realmente vale a pena, apesar da gente ter falado tudo aqui, uma experiência de ler, você vai pegar mais coisa, com certeza, né? E, porra, pra quem quer
ler quadrinhos... E a arte do hit, né?
Ah, sim. E pra quem quer ler quadrinhos, não sabe o que ler, não sabe como começar, Supremas, pra mim, é indicação número 1.
Uhum. Lembrando que os Ultimates tiveram... Bom, a segunda série que a gente foi comentado que é do mesmo time criativo, né? Que é o Brian Hitch com o Mark Miller. Daí tem o terceiro volume, que você já se arrepia, porque é do Jeff Lemb, desenho do John Madureira.
É o Madureira, cara, nem lembrava.
Madureira, meu amigo, John Madureira. Tipo, só teve 5 edições, pra você ter uma ideia do tamanho do fracasso, né? E depois, né, teve uma série em 2010 chamada New Ultimates, que você fica mais arrepiado ainda, escrita pelo Jeff Lemb, cara. Que é o cara que cometeu também o Ultimatum, porque não dava, né? Também só teve 5 números, e é isso, cara.
Na verdade, o universo Ultimate continua até hoje, os Supremos estão aí, a equipe continua tendo suas histórias publicadas de tempos em tempos, né? Só que você que é o leitor que vai começar agora, desconsidera. Supremos é volume 1 e volume 2, esquece o resto, né?
Ah, não esquece o resto não, porque esse New Ultimates pelo menos tem a arte do Frank Cho, e no time estão a Valkyria, a Shanna... A princesa Zarda, só gostosa pro Frank Cho desenhar.
Ah, então, mas a história é muito melhor.
Continua tendo
cara.
a sacanagem não vale nem a pena.
Ah, cara, a princesa Zarda, que é pior que a Janet Pym, tá lá, cara. Vale a pena. Miller volta aos Ultimates quando os Ultimates se tornam os Avengers, de vez, né? Um desenho do Carlos Pacheco. Aí sim é uma série mais bacana. Durou 2 anos, né? 24 números. Ainda tá rolando.
Bacana.
Uma pergunta, qual a relação aí, por exemplo, dos filmes, quem viu os filmes ou quem quer ver os filmes e ler os quadrinhos? Você tem que os filmes não são exatamente o universo Ultimate, né? Meio que uma mistura.
É, uma mistura, mas você vê que muito do que tem sido trazido do filme é do universo Ultimate.
Eles puxaram muita coisa do universo Ultimate.
Sim. Bom, então é isso, né? Acho que vamos só comentar aqui, cada um aqui, o que achou da revista, considerações finais de cada um e fechar essa merda. Quer começar aí, Jackson?
Pode ser, meio que reiterando aquilo que eu falei, né? Se você se interessou, procure o volume 1 de Supremos nas livrarias, que vale a pena, realmente é uma história muito boa pra você
preço.
Conhecer.
Hã? Preço?
Ah, não sei, se virem.
Eu acho que tá na faixa dos R$50.
Deve ser, por aí.
Pra você conhecer, pra você já ficar na expectativa pro filme. E, bom... O cast do Vortex mais comic pod de todos os tempos, né? Deixem nos comentários aí se vocês curtiram, se vocês quiserem que a gente faça do volume 2 também, que também vale a pena, né?
Kirano, quer falar?
Cara, pra mim Supremos foi uma grata surpresa, porque assim, eu só leio DC atualmente, realmente eu só leio DC e eu peguei pra ler só por causa do cast e gostei pra caralho, a ponto de que eu vou, procurar pra comprar mesmo, e quem, mesmo quem não conhece nada de Marvel, eu leio, porque você não vai... ficar perdido, não, porque eles apresentam um universo novo. Então, eles mesmos se explicam e tá tranquilo.
Beleza, deu fim. Se quiser deixar algum link aí, manda ver também, aproveite.
Aham.
Uhum. É,
né? Qual é o link? É comicpod.com.
Comicpod, cara.
Ouça concorrência também.
Ih, que nada.
Mas só fala de DC.
Ih, mas... o Marcelo tá aqui direto.
Seguinte, Ultimates é... O volume 1 é um material daqueles dos melhores que a Marvel produziu nos últimos 10 anos. Eu acho que muito porque tem uma equipe criativa, assim, comprovadamente campeã, né? Que já tinha mostrado seu valor lá no Authority, né? Não tinha um motivo para mexer no time que estava vencendo. E venceu de novo. Na verdade, os Avengers não são nada mais do que um Authority com a visão americana de ser da Marvel. Então, tinha tudo para dar certo e deu. Acho que os assuntos que são abordados nos Supremos, como os assuntos acessórios, como, por exemplo, violência doméstica, a questão do racismo... A questão das ideologias que são questionadas. É uma das séries que melhor resolve isso. É a América questionando a América ao mesmo tempo que glorifica os Estados Unidos na figura do Steve Rogers. Então, é uma revista que não dá pra não ler. Você que gosta de só DC ou só gosta de quadrinho adulto e tal, dê uma chance pro Avenger. Dê uma chance pro Supremos. É uma senhora aula de roteiro. E muito disso está se refletindo no cinema porque as ideias são boas, cara.
Voltor, quer falar alguma coisa? Você vai ler agora? Passa o endereço também daquele site lá, o Jovem Nerd, para quem não conhece.
Ninguém conhece aquilo.
Pô, achei que realmente eu não tinha lido ainda os Supremos. Pelo que vocês falaram, realmente me pareceu mais interessante do que os desenhos, que foram a única coisa que eu tinha assistido. E pra deixar um pouco triste quem estiver procurando pra comprar, eu pelo menos fiz uma rápida procura aqui pela internet nos principais sites de vendas de quadrinhos e não consegui achar, tá tudo esgotado.
Que pena, cara.
Então, nossa, se alguém achar, por favor, arroba Carlos Volta, manda aí que eu tô procurando pra comprar.
Quem souber inglês, dá pra comprar um encadernado americano na Amazon, que tá baratinho.
Lembrando que o americano se chama The Ultimates. Isso. Ok?
É, não vai procurar os Supremos, né, gente? Pelo amor de Deus.
Que alguém esteja nesse momento procurando.
Ou faz que nem o Kirana e baixa mesmo, cara, dá nada.
É, cara, naquela, se você não...
Espalhando cultura na internet.
Se você não tem como comprar e você quer conhecer o material, baixa mesmo.
É, a Luga era a nossa famosa locadora de tudo, que é o BitTorrent.
Exato. Mais alguma coisa, Walter?
Não, só isso.
Eu não vou dar considerações finais, que vocês acrescentaram tudo aí, o que poderia ser dito. Gosto muito de todas as releituras dos personagens que foram feitas, os temas abordados e massa velha pra caramba ainda por cima. Espero que tenham gostado do programa, abraços e até a próxima.
Caraca, 169 minutos.
Boa edição.
Quem que vai editar? Você?
Eu, como sempre. É mentira. Quem tá matando o pernilongo aí?
Caraca!
Tô com medo.
Acho que responderam a sua pergunta.
Que timing, hein?
É... E se você fizer uma relação, porque o Hércules já fez parte dos Vingadores. E Hércules tem tudo a ver com Esparta.
Tem. Assim como o Thor também tem, né? É. Aquelas madeixas loiras lá, tem tudo a ver.
Ah, os romanos também invadiram...
O quê?
Noruega.
Vai bem.
Que pariu.
O cast é sobre o quê mesmo?
O que importa é que ele sempre tá com um pau na mão.
Ah! Pô, a gente já tá voltando a falar de spa.
Que sempre volto pra isso.
Sempre. Isso daí é patrocinador. Patrocinador, HBO paga de vez em quando a gente.
Vamos acelerar porque já tá.
Ah, agora vocês sabem como é que pode demora, né, cara?
2 horas de gravação já.
Não, demora 5 horas, que tá rápido.
Caraca!
Nem tanto. O máximo que eu já gravei foram 4 horas e meia.
Então,
caralho, foi com o Nerdcast, foi com a gente.
Nerdcast fazendo aquele de RPG.
Ah, mas é porque
a gente gerou
uma
aventura de RPG dentro do programa.
Ah, mas aí.
Mas aqui tá rápido porque tá só o Delfim. Eu fico imaginando no Comic Con que tem o Morcélio, o Joacélio, aquela galera, né?
Querendo acrescentar alguma coisa. Isso.
Aí vai longe.
E o Brunão discordando de tudo.
Aí eu já não tô falando tanto também, então vai rápido.
Né? Daí o Vlad e o Matheus tentando segurar a onda, assim, opa, a gente vai ter que editar isso aqui depois.
É, imagino, cara.
Ah, notícia muito relevante. Compadre Washington fica!
Viva, compadre Washington. Muito bem.
Aí.
Ele fica onde? No
Na buraco? Fazenda, cara.
Na fazenda, cara.
Ah, tá.
Ele, como sempre, segura o Chan. Coisa que a Janet Pinto.
Chan.
É.
Ainda tem alguma gostosa na fazenda?
Ordinário.
Então, dizem que vai entrar uma agora. Se é gostosa ou não, não sei. Só sei que a única gostosa de verdade acabou de ir embora.
Que é quem?
Uma tal de Tassiane.
Véi, o Delphi pega e fala: Ariadna.
Ariadna! Isso! Quem está entrando na fazenda?
Lá vai.
A nova está entrando na fazenda. E a mina tem nome? Quem seria essa mulher?
Normalmente elas não precisam. Normalmente essas daí não precisam de nome.
Meu Deus, cara! É a Dani Bolina do Pânico!
Uia! Tá bom então, hein? Então tá valendo.
Realmente é que saiu uma gostosa, precisa... tem que entrar uma gostosa.
Realmente cara. Não precisa de nome, cara.
Dani Bolina, ó o nome, Bolina.
Tomara aquela boline.
Né? E
depois... bolinar aqui em casa, gostosa.